Ali eu saio, sim. Boa tarde a todos. Queria que estamos em condições de dar início à nossa audição sobre as questões relacionadas com o cinema. De agradecer desde já o fato de terem aceito o convite do grupo parlamentar do PCP para podermos hoje aqui nesta tarde poder debater um bocadinho as políticas relacionadas com esta temática e aquilo que seria necessário para esta área em concreto da cultura. O objetivo da nossa reunião, e entendam-na como uma reunião de trabalho, sem formalidades, onde todos possamos estar aqui à vontade para colocar aquilo que são as opiniões, as reflexões e inclusivamente as propostas para que este setor também se possa desenvolver no nosso país. O objetivo da nossa reunião, e quando fizemos o convite, era exatamente este, não é? Tendo em conta aquela que é a realidade concreta e o diagnóstico que fazemos dessa mesma realidade, o objetivo por parte do PCP é naturalmente intervir e também encontrar soluções para o setor, mas para isso considerámos que ouvir os contributos todos era fundamental para que este trabalho pudesse prosseguir. Por isso, a reunião tem exatamente este objetivo, muito, muito de discussão, de alargamento, de auscultação e também de podermos, naturalmente, aqui registar também aquelas que são as propostas e os contributos de quem está no terreno e quem trabalha na área. Aqui na mesa apresentar-nos, sou Paula Santos, deputada do PCP e da direção do grupo parlamentar do PCP, lado direito, mas que de grande valor na nossa intervenção de esquerda, que nada tem a ver, a minha camarada Ana Mesquita, que acompanha as questões da cultura, e aqui ao meu lado esquerdo, o Jorge Pires, que é dos organismos executivos do Comitê Central do PCP. Eu dava já aqui algumas indicações só de organização da nossa reunião e depois prosseguíamos. Cada um de vós tem aquilo que nós designámos uma ficha de participação e uma ficha de pedido de uso de palavra. A ficha de participação é só para nós termos um registro de quem esteve presente na reunião, não tem mais nenhum outro objetivo, mas que apelávamos a que pudessem naturalmente preencher. A ficha de pedido de uso de palavra é, quem tiver interesse em intervir, naturalmente, que pudesse preencher e pudesse fazer chegar aqui à mesa, só para nós termos um registro das intervenções e podermos também organizar com maior eficácia aqui a nossa audição. Não temos qualquer limite de tempo das intervenções, naturalmente, sendo um espaço aberto, queremos também que estejam à vontade para expor as vossas opiniões e as vossas reflexões sobre esta matéria. Apelava naturalmente à capacidade de síntese para que houvesse a oportunidade de todos poderem participar e expressar as suas opiniões, naturalmente, num tempo útil. Nós não temos limitação da reunião, mas creio que era bom, podemos ir trabalhando e vendo, mas eu propunha que pudéssemos ter como horizonte de trabalho 17 horas, 17h30, mas como colocamos, não temos nenhuma limitação do ponto de vista da reunião, só para de facto para que ela possa também ser eficaz do ponto de vista do seu trabalho. E passava então a palavra à Ana Mesquita para poder fazer aqui uma intervenção de abertura da nossa audição.
Ora, então, muito boa tarde, agradeço mais uma vez a vossa presença aqui e em relação a alguns de vós nós temos tido a oportunidade de conversar com alguma frequência e em relação a todos os outros que não temos tido a possibilidade de o fazer, está aqui uma porta aberta que se calhar podemos aproveitar e eventualmente se sentirem adequado no futuro continuarmos esta linha de contactos para irmos abordando questões específicas, questões gerais, enfim, tudo aquilo que entendam remeter ao grupo parlamentar do PCP relativamente às matérias da cultura, particularmente do cinema, mas também qualquer outra que evidentemente achem que é pertinente. Dizer que, de nossa parte, esta proposta de audição pública sobre as matérias que dizem respeito ao cinema, bom, vem evidentemente de uma necessidade que sentimos de abrir esta discussão, tendo em conta não só o panorama e a perspectiva de revisão do decreto-lei que está em cima da mesa e, portanto, aproveitando aproveitar também este calendário para falar um pouco sobre essa matéria, mas não nos fecharmos exclusivamente nisto e pensarmos no que são os problemas de fundo que afetam o cinema, as dificuldades que são sentidas no dia-a-dia de todos os que trabalham no cinema, todos aqueles que têm propostas, todos aqueles que querem fazer algo em torno desta questão. E dizer-vos que, por parte do PCP, nós temos, alertámos sempre para os custos que uma política de estrangulamento da produção artística e cinematográfica poderia resultar, e poderia resultar, nomeadamente, numa cada vez maior dependência em termos daquilo que são os mecanismos de mercado, num caminho que poderia conduzir a uma monocultura de grandes produtoras e distribuidoras, com grande influência, inclusivamente, de produtoras e distribuidoras estrangeiras, e que, se não fossem acauteladas determinadas situações, isto poderia ser muito danoso para aquilo que é a nossa cultura e a afirmação também da nossa cultura, e aquilo que é a produção, que deve estar também sujeita a uma grande liberdade e variabilidade, e não estar propriamente condicionada a determinados aspectos e movimentos artísticos e estéticos. Nós temos falado disto por diversas vezes, que saberão com certeza que fomos apresentando ao longo do tempo projetos de lei, projetos de resolução sobre as matérias do cinema, com medidas de valorização e divulgação do cinema português, falando das questões do financiamento, elas mesmas determinantes em toda esta matéria. E que, de facto, nós entendemos que vivemos períodos muito difíceis, e em 2012 se calhar terá sido uma altura particularmente dramática em relação ao subfinanciamento que se vivia, e que nós consideramos que, se é preciso dar passos para as alterações das políticas gerais em direção a uma reposição de direitos, reposição de rendimentos, alcançar novos direitos, então temos que colocar também a cultura em cima da mesa, temos que colocar o debate sobre o cinema em cima da mesa e perspectivar exatamente o que é que nós queremos enquanto direito à cultura e enquanto parte integrante desse direito, a questão da produção cinematográfica. E nós entendemos que é preciso alterar urgentemente estas políticas da cultura e colocar a cultura no seu devido lugar, e o cinema também, evidentemente, como parte dele, que é um dos pilares fundamentais daquilo que é a nossa democracia. E, contrariamente a lógicas e a perspectivas que colocam a política cultural e a cultura numa posição subalterna, o que nós consideramos é que, pelo contrário, a cultura faz parte da democracia, tem que ser valorizada e, portanto, todos os agentes, todos os participantes têm que ser envolvidos na discussão, na tomada de decisão e na perspectiva e no debate daquilo que nós queremos para o futuro. E é também com esse sentido que nos juntamos aqui hoje, que é mais do que nós estarmos aqui a debitar o que é que achamos ou deixamos de achar, é ouvir-vos, ouvir a vossa experiência, ouvir aquilo que sentem no terreno. Com certeza terão também opiniões trocadas com pessoas com quem trabalham, pessoas com que todos os dias vão sendo criativas ao máximo para superar as dificuldades com que se vão debatendo, e é precisamente isso que nós queremos também perceber da vossa parte, que é o que é que nós aqui, Partido Comunista Português, também podemos incluir na nossa reflexão para encontrarmos soluções para os problemas que são sentidos e que são vividos. E, portanto, além da identificação dos problemas, que é muito útil para a nossa análise, para o conhecimento da realidade, é também convidar-vos a partilharem connosco as vossas reflexões relativamente a esta matéria e, eventualmente, propostas concretas que tenham e que serão, com certeza, também muito úteis para nós podermos levar mais à frente a nossa intervenção. E, posto isto, eu acho que, em vez de lá estar, não estar, em vez de estar aqui a encher chouriços, por assim dizer, e estar aqui a continuar a falar, o interesse é mesmo ouvir-vos. Dizer que eu creio que esta audição está a ser gravada e, portanto, depois poderá ser consultada e disponibilizada para registro futuro, e, portanto, isto também é importante, essa componente de termos aqui, de certa maneira, a ata dos trabalhos. Mas, como a minha camarada Paula Santos disse, disse, não queremos fazer desta sessão algo muito formalizado, é sentirem-se à vontade para partilhar connosco aquilo que são os problemas que sentem, as interrogações que têm, os desafios que acham que temos pela frente e as soluções, que é para isso que também queremos aqui trabalhar concretamente. Sabemos que há um aspecto que tem vindo a ser muito badalado, e concluo com isto, que é a questão dos júris. Sabemos que essa é uma das matérias que tem surgido com mais frequência até ao nível da comunicação social. Será com certeza um dos aspectos que interessará abranger neste debate, mas dizer que há muito mais, com certeza, e vocês sabem, e portanto convidar-vos a colocar também essas matérias que eventualmente vos preocupem. E posto isto, passaria a palavra, sendo que há as fichas de inscrição para uso da palavra. Não sei se entretanto já alguém as preencheu, mas se não, poderíamos iniciar com as intervenções do vosso lado.
Acho que já está. Obrigada.
Então, começaríamos então. Palavra a António Inácio, do Cinema Ambulante e do Cinema Girassol.
Muito obrigado, minha senhora. Vou ver se puxo isto um bocadinho mais para cá. Sou provavelmente a pessoa mais velha que anda metida nestas andanças. Tenho 78 anos, no cinema estou há 54. Há 54 anos que ando terra em terra a exibir cinema ambulante, nomeadamente cinema português. E aproveitava, dado que já isso falou do cinema português, aproveitava para dizer que há muita falta de cinema português que as pessoas na província possam ver. Porque de vez em quando aparecem uns filmes a outros, mas as pessoas não os vão ver. E portanto, acabamos sempre por ter que exibir a maior parte dos filmes estrangeiros, porque alguns até já vêm dobrados, o que facilita muito no meu querido Alentejo e Algarve e Beira, por onde vou passando, facilita muito o facto de estarem dobrados. Dito isto, queria dizer-vos que também tenho o Cinema Girassol em Vila Nova de Mil Fontes, que construí com sangue, suor e lágrimas, tem 40 e qualquer coisa anos, e dadas as dificuldades que ultimamente se apresentaram com a história da digitalização, vi a minha vida virada toda do avesso. Ou seja, eu exibia sempre os filmes que queria, de uma forma geral encomendava um determinado filme. Estou a lembrar, por exemplo, há 2 anos tive o filme Tarzan, e quis exibir em maio, e depois em junho, e depois em julho, e depois em agosto, e depois em setembro. Mas os senhores distribuidores disseram, não, exibes só no princípio e não levas mais. E não levei mais. Pensei que eles queriam alterar a situação, mas não. Fica com o cartaz, muito bonito, muito engraçado, mas o filme não voltou a ser exibido. Porque, entretanto, surgiram outros filmes. E porque, entretanto, eu não consegui digitalizar-me sozinho, acabei por fazer uma sociedade com este senhor que está aqui ao meu lado, que é o Sr. Carlos Matos, que tem a empresa Algarcine e tem mais 7 salas que funcionam. Fiz uma sociedade com ele que comprou o respectivo projeto digital. Eu fiz mais um sacrifício muito grande e comprei um novo ecrã, uma nova aparelhagem sonora, etc., né? E começámos a funcionar, e temos funcionado desta maneira, mas mal porque nos obrigam a ter um filme por semana e a fazer 3 sessões por dia, tarde, cedo, 3 horas, 6 da tarde, 9 e meia da noite, e aos sextas e sábados também à meia-noite. Mas se o filme eventualmente estiver a fazer alguma coisa de jeito, considerado pelos senhores distribuidores, estiver a fazer alguma coisa de jeito, eventualmente não podemos tirar no fim dessa semana. Temos que manter mais uma semana. E às vezes já temos tido filmes, e aconteceu este ano, em que temos que ter 3 semanas o mesmo filme. Devo dizer-vos que Mil Fontes é uma terra pequena, terra pobre, de pescadores, de empregados, enfim, de sinos e etc., né? E as pessoas ao longo da semana efetivamente não vão ao cinema. Mas no verão, Mil Fontes é a capital do Alentejo. Fica aqui o convite para quem não conhece a Vila Nova de Mil Fontes. Apreciem aquilo no verão porque vale a pena. São 50 mil pessoas que passam por Mil Fontes entre julho, agosto e setembro. Vale a pena ir a Mil Fontes. É linda, é muito bonita, tem características magníficas, tem o único clima que existe em Portugal, o microclima em Vila Nova de Mil Fontes, porque é rodeada de uma cordilheira de serras que começa em Odmira e que acaba no Porto Covo, e portanto nunca tem nem muito calor, nem muito frio, chove pouco, Faz pouco frio, mas isso é importante nesta altura, faz pouco frio, mas sobretudo, tem um clima magnífico. E à noite, de uma forma geral, a gente não tem que se afastar do nosso parceiro ou parceira na cama, porque não temos calor, temos fresquinho. Portanto, é uma terra que vale a pena visitar. Mas com 50 mil pessoas, fazer 3 sessões durante a tarde. As pessoas não vão para Mil Fontes para ir ao cinema de tarde, vão com a família para ir para a praia. E obrigarem-nos a fazer 3 sessões, e atenção, digitalizado como tudo agora está, quando nós vendemos o primeiro e o segundo bilhete, automaticamente está a informação de que a sessão tem que continuar. E tem que continuar com 3 empregados, com ar-condicionado ligado, com luz a gastar, com tudo mais alguma coisa, com 2 ou 3 empregados e 2 ou 3 pessoas dentro da sala. Isto é uma situação embaraçosa que dificilmente nós poderemos aguentar. Eu falei de mim, falei daqui do meu sócio, que terá outras coisas a dizer dos cinemas dele. Mas queria dizer mais alguma coisa, é que eu também sou, para além de ambulante e proprietário do Girassol, também sou da direção da Associação Portuguesa das Empresas Cinematográficas. Estou lá há vários anos, porque sou um sócio muito antigo. E como provavelmente sabem os colegas que são do cinema, há categorias para determinar a qualidade dos cinemas e dos exibidores. Havia 4 classes, não sei se já acabou algumas, que é que não havia, era a classe D porque era ambulante. E então era necessário ter lá alguém que representasse a classe D, a mais barata, a mais pequena, a mais modesta. E os senhores quiseram para lá. Estou lá do tempo do senhor Tenente Coronel Luís Silva, do tempo do senhor José Manuel Castelo Lopes e de outros senhores que tanto já morreram, mas que enfim, que fui acompanhando. E que fazem o favor de, fizeram sempre o favor de me acompanhar e ser meus amigos e perceber que a minha atividade, apesar de modesta, era uma atividade realmente louvável. Nestas circunstâncias, estando ali na associação, tenho que fazer também o meu trabalho. O meu trabalho é de secretário neste momento, já tenho passado por outros lugares, é de secretário neste momento, e uma vez que recebi este convite, quis apresentar-me aqui e informei a minha associação de que aqui viria. Eles encarregaram-me de trazer aqui alguma documentação, que na devida altura foi enviada para o Sr. Primeiro-Ministro, para o Sr. Ministro da Cultura e também para os partidos que representam a Assembleia da República. Resposta, recebemos 2 respostas, uma do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que tinha dado o nosso ofício para o Sr. Ministro da Cultura e outra do Sr. Ministro da Cultura a dizer que tinha recebido a carta e que tinha sido encarregado pelo Sr. Ministro, pelo Sr. Primeiro-Ministro de nos responder a dizer que o assunto que ia baixar uma comissão qualquer e que estava a ser devidamente tratado e que em breve teríamos alguma resposta sobre o assunto. De maneira que nestas condições trago aqui os documentos que vos poderei deixar. Agradeço a vossa atenção e muito obrigado por estarmos aqui todos presentes numa coisa tão bonita que realmente eu já fiz parte também, já agora só para dizer, em certa altura fazia parte da formação do nosso sindicato para dar a possibilidade de algumas pessoas passarem a ser projecionistas. Isso acabou, agora já são outras coisas que não têm nada a ver com isso. De qualquer modo, tive assim algumas reuniões também com gente muito engraçada, muito bonita, que é muito estimo. Eu vivo para o cinema, não tenho vivido do cinema, mas tenho vivido para o cinema. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigada pelo seu contributo. Passo então agora a palavra a Carlos Matos, do Algarcine.
Eu também falo na minha qualidade de exibidor de cinema. Eu comecei em 1970 e a minha característica é que eu abro cinemas que fecham. E estamos a ver o cinema como um fenómeno social, principalmente, e é isso que foi esquecido. Repare, na minha zona havia cinemas em Lagos, em Portimão, no Parchal. Havia 2 em Albufeira, havia Sines, São Bartolomeu de Messines. Tudo isso acabou. Hoje há um centro comercial. É o fenómeno social. Por exemplo, em Silves, onde eu tinha o cinema, um cine-teatro. Em Silves, a atividade noturna pela Guarda Nacional Republicana é tomada em função de antes e depois do encerramento do cinema. Antes do cinema encerrar, a situação era calma, tranquila. E havia gente na rua. O cinema fechou, deserto completo. Distúrbios. Portanto, o cinema tem de ser encarado, acho eu, também como um fenómeno social. Além de ser um fenómeno cultural, como um fenómeno social. Além disso, portanto, e depois eu abri, comecei a abrir cinemas. Eu abri Lagos, abri o Cine-Teatro de Lagos, abri Portimão, que estava fechado havia 9 anos. Vila Nova de Mil Fontes, Olhão, Sines. E Sines também estava fechada há 6 anos. E as coisas estão a funcionar normalmente. O problema aqui é mais a relação entre exibidor e distribuidor. Os pactos leoninos que o distribuidor faz, as exigências que nos fazem. Por exemplo, em relação ao filme português, posso-lhes dizer, por exemplo, que a Sul do Tejo, portanto, a Sul do Tejo, foi o único, apesar de, por exemplo, filmes portugueses como a Jacinta ou como o Alberto, filmes portugueses distribuídos para nós, só nós é que exibimos, é todo o sul do país. Paixão de Van Gogh, só nós é que exibimos no sul do país. Portanto, é um cinema alternativo, é um cinema que nós gostamos de exibir e que não temos hipótese de exibir. Porque as condições que nos são apresentadas por distribuidor são as mesmas que nos são apresentadas por um blockbuster. É 60% ou 55% de 3 semanas, mas como é que isso é possível? Ainda às vezes, ainda peço, deixem-me passar o filme nos cinemas, uma sessãozita à tarde ou uma sessãozita às vezes à noite. Não, nada feito, nada feito. Só quando o cinema entrar num circuito paralelo é que nós temos hipótese de passar na situação do cinema para o público geral. Aqui em relação à distribuição, como sabem, a distribuição está condicionada. 90% dos filmes que são distribuídos pertencem ou à Nós Lusomundo ou à outra firma que apareceu aí, que é a Big Picture, que são os mercenários, é mais mercenários do que uma distribuidora. Por exemplo, comigo aconteceu que a Câmara de Portimão, por exemplo, pediu-me para dar uma sessão infantil gratuita como prémio de bom comportamento a uma escola. A minha sala tem 400, uma das salas tem 400 lugares. 320 lugares gratuitos para uma sessão infantil. Sabe o que é que me aconteceu há 4 anos? Proibiram-me exclusivamente de exibir filmes da Big Picture. Há 4 anos tenho tudo cortado. Não me deixam exibir o único filme da Big Picture. Pura e simplesmente, eu apresentei explicações, a Câmara Municipal de Portimão me apresentou explicações, eu paguei o filme, como se tivesse recebido algum dinheiro, acabou. Não há 4 anos que não exibo um filme da Big Picture. Isso representa o quê? Representa que levam à falência uma empresa que se dedica à exibição de filmes da maneira mais coerente que existe. Eu tenho o privilégio de viver numa zona que é o Algarve. Tenho o privilégio de contactar com uma série de indivíduos ligados até ao Hollywood. Ainda há pouco tempo morreu um diretor que morava perto ali no Alvor, morreu um diretor que esteve ligado ao primeiro filme do Sozinho em Casa 2. Sozinho em Casa, só. O 2 ele já não fez, que foi comprado pela Fox. Todas as semanas me ia ao cinema, morreu há pouco tempo. Ele diz: nós temos o máximo respeito pelo exibidor. Para nós, a parte essencial do cinema é o exibidor. Porque nós realizamos um filme, gostamos de o fazer, apresentamos o filme como deve ser feito, mas são vocês que o apresentam ao público e que o transmitem ao público. O distribuidor deve ser a mola que passa entre um e outro, mas aqui não é. Aqui é o modo impeditivo que se transmite entre a produção do filme e a exibição. E este é que é o grande problema que existe aqui em Portugal. O outro grande problema que existiu aqui, e quanto a mim foi a machadada final em relação ao exibidor independente, foi a situação do ICA. O ICA tinha uma situação muito, muito privilegiada em relação ao exibidor, porque permitia, até a determinada altura, permitiu ao exibidor modernizar as salas, porque tinha um subsídio. Modernizava as salas, nós mantínhamos as salas como deviam ser para o público ver o filme em condições, isto falamos em 35 milímetros. Tínhamos ecrãs em condições, tínhamos um bom som, tínhamos máquinas às vezes até novas. E com o apoio do ICA íamos mantendo aquela situação. Houve a mudança do 35 para o digital, mas qual é o exibidor independente que tem a capacidade de gastar 55, 60 mil euros na compra de um projetor? Nenhum. Fecharam os cinemas todos. Fecharam, pura e simplesmente. Porque ninguém conseguia ir ao banco pedir a 20% ou 22% um empréstimo de leasing para pagar um projetor. E esse foi a machadada final na exibição independente. Aqui só queria chamar a atenção para estes factos. E por outro facto é realmente a disparidade que existe entre a distribuição e a exibição. O exibidor não consegue pagar, reparem, nós contratamos, não contratamos, são dos impostos firmes a 60%. 60% temos de pagar mais 23% de IVA. Agora façam as contas, vejam qual é a migalha que fica para o exibidor, para pagar pessoal, para pagar os encargos todos e para pagar a amortização do equipamento. É ridículo, mas a situação é esta. Acho que deviam olhar mais para a parte da exibição, para a exibição poder mostrar ao público não só o filme independente, o filme nacional, em vez de estar às vezes a apresentar porcaria americana que não vale nada, ou então o filme português que é a clonagem de filmes, que é a clonagem, limita-se a clonagem de filmes que já passaram. É tudo o que tenho a dizer. Obrigado.
Agradeço também o seu contributo. Passo a palavra à Isabel Chaves, Hora Mágica.
Portanto, acompanhando a conversa deste senhor, realmente o IVA a 23% é escandaloso, não é? Sendo que as touradas ou têm 6 ou 23 ou 0, não sei quanto é que é o IVA do bilhete da tourada, mas penso que não é nada. Mas isso é um problema realmente grave e para os produtores é tão mais grave ainda é a história da exibição, porque é raro encontrar-se quem quer exibir. O que fica para o produtor é a história normal dos intermediários nacionais, não é? Que ficam com tudo e o produtor fica sempre sem nada, seja na agricultura, seja no cinema. Parece-me que é bastante semelhante. É cultura e agricultura, exatamente, é por aí. E, portanto, também, o problema também se põe dessa maneira. Agora, tenho aqui mais uma data de assuntos que gostaria de ventilar. Penso, o ICA, não percebo porque é que o ICA continua a viver à custa dos apoios que há para o cinema. O ICA, na minha opinião, devia fazer parte do Orçamento Geral do Estado. A organização ICA. Portanto, o dinheiro que se consegue para o cinema ser exatamente para fazer filmes. Não se pode continuar a pensar em diminuir apoios, porque depois o que é que se paga às pessoas? São freelancers, estas pessoas têm que ser freelancers, não se pode pagar o ordenado mínimo. Mas se os apoios diminuírem, quer dizer, não se paga nada aos técnicos e o próprio produtor também não fica com nada, mas isso já não ficava, portanto também não é uma coisa que me preocupa muito. Mas depois para arranjar bons técnicos não se consegue porque cada vez há menos dinheiro. O problema é sempre o mesmo. Portanto, a minha opinião é que se devia haver menos filmes com mais dinheiro. Para poderem ser exatamente filmes que tenham algum gabarito no meio disto tudo. A conciliação das datas dos concursos da RTP e do ICA, que também não há conciliação. De repente estamos a fazer um concurso do ICA, precisamos da RTP, a RTP só faz no ano seguinte, enfim, não, eles não falam uns com os outros para conseguirem facilitar-nos um pouco a vida, que já é bastante complicada. Portanto, o ICA e a RTP têm que se conciliar nas datas dos concursos e tudo mais isso. Neste momento a RTP está sem dinheiro nenhum, porque tal dinheiro vai todo para fazer o Festival da Eurovisão. Não sei o que é que isto quer dizer, de repente há uma coisinha fora do contexto, pumba, já não há dinheiro para fazer cinema? Porque o cinema em Portugal não se paga, nem que vá 1 milhão, quer dizer, não, o cinema em Portugal não se paga, portanto tem que haver apoio estatal, não há outra maneira, não, nem é preguiça, não há maneira, quer dizer, tem que haver um apoio estatal a sério, de maneira que se possa ter orçamentos mais parecidos com os orçamentos europeus, porque nós na Europa ainda não estamos propriamente. Depois outra coisa muito estranha que há no ICA, que é os concursos, eles mandam-nos a listagem das pessoas que ganharam, nós temos 10 dias para reclamar, mas não podemos ver os projetos porque estão debaixo do direito de autor. Sorry, concursos públicos, tem concurso de arquitetura, o arquiteto não é autor, e os concorrentes não podem ver o autor? Não podem ver o projeto. Como é que eu vou discutir um orçamento se eu não sei qual é o projeto? Há aqui qualquer coisa que também não percebo muito bem. A distribuição é isso, é a parte da distribuição que temos esse problema, não é? A análise dos currículos dos concursos, continuamos, as pessoas no ICA continuam sem saber analisar currículos, portanto... E muitas das pessoas que eu vejo nos júris, se calhar são pessoas que leem livros, mas ler livro é uma coisa e ler um guião é outra, é completamente diferente. Eu não sei como é que aquelas pessoas conseguem ter opiniões sobre guiões, porque não têm qualquer espécie de gabarito para isso, quer dizer, não foram formadas, não têm essa formação, não... O que mais é que eu tinha aqui para falar sobre isso? E depois, realmente, as filmagens nos monumentos, que eu acho que tem que ser falado. As filmagens dos monumentos, devia haver uma comissão que analisasse as propostas. Uma coisa é um filme português, uma coisa é uma publicidade, uma coisa é uma coprodução, uma coisa é um filme internacional. É totalmente diferente. E os preços deveriam ser diferentes. Portanto, para os portugueses, os preços deveriam ser, de facto, mais baratos. E para os internacionais, para aqueles que não conseguem filmar na Europa, vêm cá. Então, se podem filmar cá, então que paguem mais. Nos estrangeiros, porque eles vêm para cá porque é mais barato. Não, é mais barato e é possível. Não é? Em Espanha não é, mas aqui é. Então, ao menos que se ganhe alguma coisa com isso. E mais, que se não gaste, que não se gaste a imagem de Portugal e dos monumentos. Resta, devia haver uma coisa, que temos que andar a dizer isto, finalmente há uma Film Commission em Lisboa, mas não há mais Film Commission. Devia haver uma Film Commission de Portugal, que devia orientar este tipo de coisas. Não se pode estar a gastar a imagem de Lisboa e dos monumentos e não sei o que, não sei o que mais, com filmes estrangeiros. Depois queremos pôr os nossos, não conseguimos. Na Europa, já, neste momento, já isso está bastante mais controlado. Ou seja, não é qualquer filme que filme em qualquer sítio. Portanto, é preciso haver uma comissão, de facto, na história do Ministério da Cultura, que é quem coordena isso, que analise exatamente qual é o interesse para o país de ter aquelas filmagens naquele sítio. E a imagem dos monumentos, isto também tem que ser devidamente analisado. Quer dizer, não é... Agora toda a gente vai filmar os Jerónimos. Depois um dia queremos filmar os Jerónimos e já está completamente vulgarizado, não é? Portanto, isso é preciso algum cuidado com estas coisas todas. Mas isso normalmente quem trata dessas coisas são os film commissions. Mas em Portugal insistimos em não ter film commission. Somos os maiores do turismo, somos os maiores não sei o quê, temos um clima bestial para fazer filmagens, não sei o quê, não sei o quê. Não há film commission. Em Itália há film commission. Qualquer aldeia tem uma film commission, é um exagero, mas quer dizer, todas as cidades têm uma film commission. Há uma film commission nacional, em Espanha, em França. Aqui não há uma film commission em Lisboa, porque houve uma senhora chamada Graça Fonseca que decidiu andar para a frente com aquilo, quer dizer... Em Cascais, há equipas de filmagem que desembarcam no aeroporto da Portela, vão para Cascais filmar, não pedem autorização a ninguém, fazem o que querem, lhes apetece e vão-se embora. Portanto, é preciso de facto controlar esta situação, isto não pode ser assim. E pronto, tenho dito.
Obrigada.
Não, no fundo são sugestões de conversas que é preciso ter. Não é?
Ok. Obrigada pelo contributo. Passo agora a palavra a Cíntia Gil. Está aqui uma sigla, mas que eu...
A PORDOC.
Pronto, a PORDOC, exatamente, da DOC Lisboa.
Boa tarde. Bom, eu estou, portanto, eu faço parte da direção da PORDOC e estou na direção da DOC Lisboa, que são duas entidades que fazem parte da que no último ano foi para... Começou a ser conhecida como a plataforma de cinema, que foi um sinal muito claro de que uma grande parte do setor do cinema sentia a necessidade de conversar e de tomar posições comuns em relação a aspectos que nos pareciam cruciais na política do cinema. Nós já temos conversado várias vezes, portanto isto não é nada de novo, mas eu gostava de trazer na mesma, porque acho importante que isto seja... posto na mesa. Portanto, basicamente, aquilo que nos levou em Berlim, portanto, no Festival de Berlim o ano passado, a começar uma séria luta que nos tem, que fazemos há um ano e que começou oficialmente e internacionalmente com aquela carta assinada por mais de 600 pessoas internacionais, porque cá não tínhamos interlocutor, portanto tudo começou com um pedido de audiência ao Ministro da Cultura, que não existe para nós, e ao Secretário de Estado da Cultura, que a existir vimo-lo duas vezes. E, portanto, entendemos que devíamos fazer esse protesto internacional porque era a única forma de sermos ouvidos cá. E esse protesto consistia numa coisa muito simples, que é este governo, PS, estar a prolongar e a reforçar uma política que não era surpreendente num governo PSD. Ou seja, quando a lei do cinema é feita em 2012 e portanto, e são acordadas taxas de subscrição, que aliás depois foram reduzidas, como todos sabemos, reduzidas seriamente através da contribuição da ANACOM, com regimes sancionatórios que vão dos 1.500 euros aos 44 mil e tal, não chegam aos 45 mil euros. Portanto, a coima de uma operadora que não paga as taxas de subscrição é no máximo de 45 mil euros, não chega. Uma alteração das competências da secção especializada de cinema e audiovisual do Conselho Nacional de Cultura, que é o órgão consultivo do ministro do Ministério da Cultura ou do detentor da pasta da cultura no governo. Portanto, uma alteração da sua natureza, mas uma alteração informal no regime de uma espécie de acordo de cavalheiros, em que a SECA vai passar a ser um lugar onde pretendemos que está representado todo o setor, coisa que é impossível neste momento de dizer e que não está claramente, mas em estando, mesmo assim, pretendemos que a SECA pode ter poder deliberativo. Isto é, instala-se uma situação em que a SECA nomeia jurados. Ora, isto tem vários problemas e não vale a pena sequer falar da questão dos lobbies, etc., porque isso já saíram milhares de artigos para os jornais a dizer que sempre houve lobbies no ICA. Enfim, eu considero que a direção do ICA é responsável, quando é a direção do ICA a nomear jurados, é responsável por responder se for corrupta. No caso de ser a SECA a nomear jurados, é esse órgão coletivo. Ora, esse órgão coletivo é constituído por todos os privados que têm interesses, não é? Nos concursos. Televisões, ainda, bom, neste momento até as televisões e as operadoras acabam por conseguir muitas vezes, e aliás já conseguiram impor listas, mas seja como for, é constituída por privados e entre os privados estão incluídos os realizadores, ou seja, são todos privados. Ora, há aqui um problema de princípio, que é o problema do conflito de interesses, não é? São privados a escolherem júris para atribuir dinheiros públicos. Acho que estamos todos de acordo que há um conflito de interesses, mesmo que não seja direto e concreto num determinado concurso. E há um problema que também é muito importante, que é o problema de responsabilização. Ou seja, sendo a direção do ICA responsável por executar as políticas para o cinema, parece-me evidente que a nomeação de jurados e a constituição de listas de júris é um instrumento fundamental nessa execução das políticas de cinema. Não é? Porque são os júris que decidem para onde é que vai o dinheiro, basicamente, ou que definem para onde é que vai o dinheiro público. E, portanto, a partir do momento em que cada jurado está legitimado, não pela direção do ICA, mas por esse órgão colegial chamado SECA, esse jurado responde, em última análise, à SECA e não ao ICA. E, portanto, é aquilo que na Suíça chamam jurados de milícia, portanto, júris de milícia, júris que respondem a interesses privados. Ora, isto foi já apelidado por vários colegas do setor como uma espécie de ninharia que nos estava a fazer muita comichão, mas que na verdade não significava nada. Para nós significa o princípio de tudo, ou seja, significa uma política que é incompreensível numa situação política em que temos um PS de minoria e que para ter maioria tem que ter o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, como sabemos. Portanto, estamos no momento chave para poder impedir que isto aconteça. Pronto. E a outra questão é que agora foi apresentado o decreto-lei que em fevereiro, 22 de fevereiro, depois da reunião com o primeiro-ministro, foi mandado para trás. Era um decreto-lei que reforçava isto. Entretanto, a direção do ICA foi demitida e foi posto lá o Luís Xabi Vaz, e a vice-presidente era a redatora desse decreto que foi para trás. a Maria Mineiro, portanto era a assessora do Miguel Honrado, do secretário de Estado, portanto é a própria que está lá agora como vice-presidente e que pelos vistos redigiu uma nova proposta que agora nos chegou. Essa proposta confirma ainda mais as nossas suspeitas, é que inclusive chegou ao ponto de sugerir que vai haver concursos mistos para desenvolvimento de projetos em que o cinema e o audiovisual vão juntos. Portanto, o produtor pode apresentar pacotes com filmes e séries de televisão ou o que quer que seja, produtos televisivos e produtos cinematográficos. Porquê? Porque não entendem a diferença entre um jurado de cinema e um jurado de televisão. E não compreendem a diferença de critérios entre critérios para apoiar, para avaliar projetos de cinema e critérios para avaliar projetos de televisão. Portanto, isto para nós foi assim a prova cabal de que aquilo que vínhamos a dizer há um ano se ia confirmar. Portanto, estamos num governo PS, minoritário, que precisa da esquerda para o apoiar e para ter maioria, e estamos a chegar a isto. E, portanto, a plataforma está especialmente ativa e reativa precisamente por isso, porque acreditamos que se não é agora que isto é parado, não vai ser nunca. E há, inclusive, uma espécie de, e eu vou já acabar, mas há uma espécie de vocabulário que já se tornou famoso e que já se tornou corriqueiro, e como se as palavras tivessem perdido sentido, que é o de chamar financiadores às operadoras e o de chamar beneficiários aos agentes do cinema. Ora, as operadoras nunca foram financiadoras na vida, as operadoras são contribuintes, como nós todos. E, portanto, as taxas de subscrição são tão dinheiro público como qualquer outro dinheiro público. E, portanto, não compreendo essa nomenclatura. O Presidente Tuica chama-lhes parceiros. E que, por um lado, se por um lado chama a atenção de que não pode mudar o decreto-lei enquanto o quadro sancionatório estiver entre 1.500 e 45 mil euros... O próprio Presidente do ICA diz isso. Por outro lado, diz que se calhar até tem algum interesse que estes parceiros sejam entusiasmados, mas também diz que não pode retirar o tal artigo 14, portanto que tem que continuar a nomear jurados na SECA, porque senão eles não pagam. Portanto, estamos numa situação em que o PS, só para resumir, transforma o ICA numa espécie de organismo de secretário administrativo de um conjunto de CEOs que é a SECA, em que esse conjunto de CEOs toma as decisões, sejam eles realizadores, operadores de televisão ou o que quer que seja, são privados, e em que tudo isto, ninguém acredita neste sistema, portanto toda a gente diz sim, mas tem que ser, porque eles fazem chantagem, é essa a verdadeira justificação, portanto não há uma justificação ideológica, estratégica, nada, é só porque fazem chantagem, com um quadro sancionatório entre 1.500 e 45 mil euros e vão... E está já em circuito legislativo uma nova proposta de decreto que mantém isto. Com as coisas extraordinárias do ICA dizer, bom, mas à segunda reunião em que nós apresentemos uma proposta, se a SECA então não aprovar, nós temos a última palavra. E portanto eles acham que isto é uma espécie de grande momento de soberania do ICA, e inclusive o Presidente do ICA diz, porque vocês até ganharam, nós à segunda reunião em que formos, se eles não concordarem, mas antes tiveram que refazer as listas com que eles não aprovaram na SECA. Portanto, eu queria chamar a atenção só para isso. Portanto, há milhares de problemas no ICA, eu estou de acordo, há milhares de problemas nos regulamentos, vocês têm um documento de mais de 20 páginas da plataforma com todas as propostas de alteração, da plataforma não, desculpem, da plataforma menos os produtores de cinema independente associados, com todas as propostas de uma série de entidades para alteração dos regulamentos, porque inclusive esta direção do ICA quer... retirar uma série de coisas do decreto para poder pôr em regulamentos, e portanto há coisas fundamentais que saíram do decreto, portanto vocês têm isso, mas eu queria centrar deste lado, pronto, queria sugerir que se tocasse neste assunto, porque de facto não é um assunto menor, é uma política que está a ser feita, que começou declaradamente no governo PSD e que este governo PS está a confirmar, a reforçar, e que se não é o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda eventualmente a fazer força para travar isto, isto vai à frente e é vergonha total. Pronto, porque nós temos um secretário de Estado neoliberal e um ministro que não sabe nada do assunto. Vou lá. Obrigada.
Obrigada também pelo contributo. Dou agora a palavra a Humberto Santana, da Associação de Produtores Portugueses de Animação.
Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, agradeço o convite. Eu tomei nota aqui de alguns pontos que acho que são importantes referir. Relativamente à questão financeira do ICA, eu subscrevo inteiramente a opinião que já foi feita aqui de que os custos administrativos do ICA não deveriam, de forma alguma, ser pagos com o dinheiro que vem das taxas dos operadores. Portanto, o serviço administrativo devia ser um custo que, na nossa opinião, devia ser suportado pelo Orçamento de Estado, de forma a que o dinheiro das taxas acabe também por, de facto, financiar a produção de cinema e audiovisual. Outra situação também que nós gostaríamos de, enfim, tanto quanto possível, ver terminada o mais depressa possível, é a questão das cativações. O cinema tem sofrido cativações bastante importantes da parte do Ministério das Finanças. O ano passado, o orçamento global para o cinema e audiovisual, o global dos concursos, foi 17 milhões. Este ano vai chegar aos 19 mil. Mas o certo é que, não havendo cativações e o serviço do administrativo do ICA não sendo custeado pelas taxas, o montante global de apoio à produção e ao cinema podia ser substancialmente maior e podia proporcionar outras possibilidades de desenvolvimento. Com? Sim. Por mim?
Era uma conversa informal. Não, é porque é dentro disto. Mas se não...
Pronto, ok. Tá. Portanto, isto relativamente à questão financeira do ICA e das verbas que são canalizadas para o ICA. Relativamente à questão dos modelos de concursos, eu falando agora muito concretamente da questão da animação, os modelos de concurso impostos pelo Decreto-Lei de 2013 acabaram por prejudicar, de certa forma, a animação, uma vez que remeteram os concursos de animação, uma série deles, excepto as curtas-metragens, para concorrerem com filmes de imagem real, ficção e documentários. Isso tem sido bastante prejudicial para nós, uma vez que, na maior parte das vezes, as composições dos júris desses concursos não se mostram sensíveis à animação. Acham que a animação é coisa para miúdos e, provavelmente, os filmes que conhecem de animação são os filmes da Pixar ou da Disney, qualquer coisa. Portanto, tem havido alguma desconsideração relativamente à animação. Existe um compromisso, pelo menos verbal, de que essa situação iria ser revista com os novos regulamentos. Portanto, vamos aguardar para ver se isso, de facto, se concretiza. A situação da animação em Portugal é, de certa forma, ainda um pouco triste. Provavelmente somos dos países da Europa onde a animação está mais atrasada. Nós temos uma produção de filmes de autor, principalmente curtas-metragens, que têm, sem sombra de dúvida, alguma notabilidade em termos internacionais, portanto são reconhecidos os méritos nos filmes de autor de cinema de animação, mas tudo o que tem a ver com a componente mais comercial da animação está praticamente a zero no nosso país. E isso contrasta com todo o panorama europeu, inclusive os países de leste, que nesta altura também integram a União Europeia, estão muito mais desenvolvidos e todos eles têm já uma participação a nível de mercado, do mercado de animação global considerável, e nós estamos ausentes. As razões disto é a falta, de facto, de uma política de sustentação e desenvolvimento da animação, quer da parte do ICA, quer da parte da RTP. Eu, para que isto fique bastante claro, nomeadamente da RTP, eu posso dar um exemplo que é bastante, creio eu, significativo. A RTP tem obrigações de investimento no cinema de cerca de 13 milhões de euros por ano. Isto, que implica também as participações das coisas que são aprovadas pelo ICA, que entram a concurso com o apoio da RTP, mas também financiamentos próprios, isto é, financiarem produções sem o ICA. Ora bem, dentro desta verba, 13 milhões por ano de obrigações de investimento, a RTP, a única verba que declaradamente disponibiliza para a animação são 100 mil euros por ano. Portanto, nesta desproporção nós podemos ver qual é a nossa situação. Isto significa que as produções portuguesas de séries ou mesmo longas-metragens têm alguma dificuldade depois em arranjar parcerias internacionais. A produção de animação é uma produção bastante cara, normalmente séries de 26 episódios de 26 minutos atingem orçamentos bastante elevados, de vários milhões de euros. Portanto, é raro que haja produções de animação mais comercial que tenham, possam ser financiadas só por um país. Normalmente são coproduzidas por vários países. Mas o que acontece é que nas condições que ainda temos em Portugal, nós não podemos ser parceiros desses mercados. Portanto, estamos ausentes. Há uma coisa que eu acho que foi bastante positiva, que é o decreto-lei relativamente aos benefícios fiscais. Poderá beneficiar não só a animação, mas também todo o cinema. Relativamente a... aos júris, que é a questão mais quente em termos políticos, que eu creio que está em cima da mesa. A Associação de Produtores tem tido até agora uma situação de neutralidade, isto é, apesar de várias solicitações de uma parte e da outra, nós preferimos manter alguma neutralidade. Achamos que, de certa forma, a coisa tem sido um pouco... tem sido dado mais importância à questão do que de facto ela merece, quer dizer, não é que não mereça atenção, mas queremos que há questões muito mais importantes a resolver e que poderão ajudar muito mais o desenvolvimento, de, pelo menos, da animação e do cinema também, mas, de certa forma, nós manifestámos a opinião de que, de facto, devia ser o ICA a ter mais responsabilidades na seleção dos júris. Mas não achamos que, isto é, não tomamos uma posição tão radical como a tomada aqui pela nossa colega. Segundo as informações que foram prestadas pela SECA, na última reunião da SECA para parte do ICA, e antes disso, só um pequeno à parte, eu creio que toda a questão da SECA e dos júris foi muito mal gerida pela anterior administração do ICA desde o início. A anterior direção permitiu desde a primeira reunião que a orientação da SECA fosse precisamente para o sítio para onde não devia ter ido. Isso degenerou depois na situação que é conhecimento de todos. No entanto, eu creio que na última reunião da SECA houve alguma razoabilidade. E a situação, não sei se os deputados estão informados, mas aquilo que aqui a minha colega já deu alguma informação, mas creio que se poderá ser um pouco mais preciso. Não é a posição atual que nos foi apresentada, é que não é a SECA que vai nomear júris. O processo é que, tal como acontecia já antes deste decreto-lei de 2013, o ICA, por norma, pede às associações que apresentem sugestões de personalidades que se mostrem competentes para desempenhar o papel de júris. Com o decreto-lei e com o aparecimento da SECA, isso foi remetido depois a uma aprovação nas assembleias da SECA. Mas, no entanto, o que acontece foi que isso não foi feito de uma forma transparente pela anterior direção e, neste momento, a direção, a sugestão que apresentou e que pelos vistos, é essa a intenção, é que, em primeiro lugar, todas as sugestões apresentadas ao ICA de membros possíveis do júri, venham elas de onde virem, são disponibilizadas para todos os membros da SECA saberem o que é que cada associação propõe. Isto significa transparência, isto é, será fácil de detectar quando alguma composição do júri favorece mais determinada linha ou outra. Vai, de facto, à aprovação da SECA e, tal como foi dito, se à segunda votação não houver um acordo para o júri, é o ICA que decide. O que nos parece que poderá ser uma situação... Não é talvez a situação ideal, mas é a situação que oferece alguma razoabilidade. O que haverá, com certeza, a fazer é uma revisão da Constituição da SECA. Isto é, pensamos que será talvez necessário rever quem são os membros da SECA, de forma a que haja um maior equilíbrio de tendências ou de ideologias, ou o que queiram chamar. Tal como está, não faz muito sentido. A SECA tem um representante de cada associação profissional e depois tem algumas personalidades convidadas pelo seu próprio mérito, e o que acontece é que verificam-se repetições de voto, isto é, essas personalidades muitas vezes são também membros das associações, portanto há votos que são repetidos, e há também alguns membros que não faz muito sentido que atualmente fizessem parte da SECA. Portanto, para finalizar, eu queria só realçar uma coisa, portanto isto é uma convicção pessoal. A SECA, naquilo que é a sua gênese, talvez seja um órgão que, devidamente ajustado àquilo que para que foi formado, será um órgão, considero eu, que poderá ser um órgão bastante importante para o cinema português. Uma vez que é um local onde estão representadas todas as sensibilidades e onde, enfim, talvez fosse possível, com alguma vontade também, encontrar algumas plataformas de entendimento para a definição das políticas futuras de cinema, com algum contentamento da parte de todos. Só para terminar, ainda relativamente à SECA, a situação da questão relativamente aos júris mudou de forma consideravelmente substancial, tanto que a representante da TVI e do Mídia Capital, na última Assembleia, fez um protesto relativamente às alterações de funcionamento da própria SECA. Muito obrigado.
Muito obrigada. Permitam-me só que diga o seguinte: tinha havido possibilidade naturalmente para a intervenção como foi solicitado, se quem tivesse intervir naturalmente o permitisse, mas se quiserem intervir mais que uma vez, estão à vontade, não há nenhuma limitação relativamente a essa matéria, mas também tínhamos aqui outros pedidos de palavra, também para respeitar quem já tinha pedido também para intervir. Passo então a palavra a José Cavalheiro, certo? Da Associação de Realizadores de Cinema de Animação.
Pronto, então é assim, eu sou realizador, sou professor universitário, portanto sou professor de cinema de animação e faço parte da Associação de Realizadores de Animação e também faço parte da plataforma. Eu tinha aqui, é assim, a Cíntia Gil e eu penso que também o Miguel Gomes, de certa maneira, em relação ao trabalho que tem sido feito pela plataforma, e nós estivemos a rever todo o decreto e uma série de outras coisas, acho que têm considerações que são super importantes e bastante generalistas em relação ao setor todo do cinema. Eu falo um bocadinho em resposta ao que foi aqui dito parcialmente em relação ao cinema de animação, e tenho aqui 3 ou 4 ou 5 temas que me parecem necessários, de uma maneira resumida, abordar, mas eles não dizem especificamente só referência à animação. Eu tenho medo é que eles caiam um bocadinho no esquecimento, porque há uma série de coisas aqui que são muito importantes, nomeadamente o telartigo 14, os financiamentos, etc. Mas depois é também nas esquinas e assim nos pequenos recantos que as coisas se vão minando. Eu, em relação a este artigo 14, a nossa associação o que protege é o seguinte, ou pelo menos que apoia, é que a SECA seja consultada em relação aos júris, o que nós achamos que é relativamente lícito, apesar da sua constituição, para mim, pessoalmente, ser sempre um bocadinho suspeita, portanto, eles não representam efetivamente todos os setores, todos os interesses, etc. Mas o que a associação apoia é que a SECA seja consultada conforme o ICA considerar, mas também com outras associações, coisa que o ICA já vai fazendo até hoje, também paralelamente. Agora, que ela tenha um aspecto vinculativo em relação a listas de júris, e que os vote, e depois volta-se para trás e para a frente, etc., eu continuo a achar que o presente decreto, pelo menos como eu ali, ou que nós a lemos, não é muito evidente. Aliás, eu tive conversas também com o diretor, com o presidente do ICA, ultimamente, e ele diz que, de facto, não vai ser vinculativo, eles são apenas de poder dar opinião, etc. Mas o que está escrito, na nossa opinião, ponto por ponto do artigo 14, nega umas coisas às outras. Portanto, nós não temos uma ideia muito clara se ela vai ser necessariamente diferente. Aliás, eu penso que se a presidência mudar, o novo presidente ou a nova presidente podem de novo dizer que este artigo está escrito de uma certa maneira, portanto, ele tem uma interpretação muito, muito lata. Pronto, isso é a primeira coisa. A segunda, que vocês se calhar aqui não vão falar hoje, e que eu gostaria de falar, é sobre a maneira como os júris funcionam, e eles já funcionam assim há muito tempo. Independentemente das escolhas do júri poderem ser melhores ou piores, e essas coisas que vão acontecendo, e que os currículos, quando são lidos pela generalidade das pessoas em relação ao que sai no site do ICA, há muita gente que discute do valor desses júris, o que acontece muitas das vezes é que os relatórios que são feitos dos filmes, isso é uma coisa que toda a gente comenta, não são muito completos. Isto é, vocês vão, por exemplo, ao Brasil, ou vão à França, ou à Bélgica, seja onde for, vem um relatório de um júri. E as pessoas do júri, de certa maneira, molham-se um bocado. Isto é, têm que expressar o que é que pensam do filme, têm que analisar um orçamento, que é o que têm estes júris também, têm muitas vezes que olhar para a parte formal do filme, para as equipas, etc. E assim, é-lhes pedido um naipe, digamos, de parâmetros que nos parecem relativamente bem elaborados, não em percentagem, mas pelo menos em género, mas depois esses júris são obrigados a escrever duas linhas ou três sobre cada projeto e cada item. Portanto, por um lado, o ICA, digamos, que facilita que o próprio júri se proteja um pouco, até a certo ponto isto é compreensível, mas os próprios autores acabam por não deduzir nada disso. Portanto, digamos que depois da decisão do júri é muito difícil de contrariar, de pedir satisfações, etc., porque os comentários são muito, muito, muito alargados. Quer dizer, o júri pode ser subjetivo, mas o que é um facto é que deve justificar essa subjetividade. O júri tem que ter alguma linha, digamos. A soma das pessoas que estão ali no júri tem que ter decisões e tem que justificar minimamente essas decisões. Ora, nós achamos que isso aparece sempre, e já há muitos anos, não é, desta presidência, de forma muito, muito, muito incompleta. Depois, é assim, em relação aos novos autores, isto é uma coisa que muitas vezes também sai esquecida, que é assim, os novos autores têm pouco acesso a terem apoios do ICA, porque evidentemente eles passam muitas vezes ou por produtoras, portanto eles são induzidos a passar quase necessariamente por produtoras, e as produtoras são bastante classificadas nos concursos. O problema é que a quantidade de burocracia que o ICA põe à frente de qualquer concurso faz que qualquer jovem, em termos seja de direitos de autor, contratos de coprodução, acordos, aquilo é de tal maneira barroco que qualquer pessoa com 25 anos foge àquilo. E, portanto, é uma maneira de afastar muita gente que está interessada no cinema, que até tem talento e sai das escolas, mas aquilo é uma parafernália de documentos que os próprios produtores, pelo menos os pequenos produtores, queixam-se imenso, e é de facto aí que o ICA mais atua. Digamos, o ICA que devia ter uma linha para o cinema e para os audiovisuais, demite-se um bocado dessas funções, delega aquilo imenso na SECA e nos júris, e paralelamente burocratiza o Instituto de tal maneira que é 5% dos projetos. Eu não tenho prática de contas, mas ouço muitos produtores falar que 15 a 20% dos projetos acabam por ser confinados à máquina que depois mantém os filmes a funcionar, etc., quando eu acho que isso devia ser o mais facilitado possível. Agora, falou-se aqui também de uma questão que eu acho que é relativamente importante, e só queria fazer aqui uma ressalva em relação aos pequenos formatos. É assim, nós temos em Portugal muito uma ideia que o apoio que tem de ser dado a um filme são valores fixos. Por exemplo, para as curtas existem certos valores e certos limites de valores, para as longas outro, para as séries outro. Isso é mais ou menos discutível, mas devia haver uma secção dos concursos que fossem mesmo para as pessoas que estão a começar com valores mais baixos, mas que permitisse às pessoas mais novas de poderem concorrer. É que há muitos formatos neste momento e muitos tipos de registro, e eu acho que as coisas não deviam ficar confinadas aos valores que lá estão. Cada projeto devia ser um bocado examinado à luz daquilo que necessita. E se um filme necessita de mais, necessita efetivamente de mais. Isto não quer dizer embaratecer o que já existe. É dar oportunidade a outros formatos de também coexistirem nos concursos. As cotas da animação têm sido vítimas do ICA há mais de uma dezena de anos. Isto é, sempre que não há dinheiro, os concursos de animação, sejam de séries, sejam de longas metragens, desaparecem. Nós estamos confinados a um concurso que é mais ou menos flutuante, entre o 1 milhão e os 800 mil euros, desceu já para 700 mil, creio que este ano, e sempre que há um problema, que há uma crise, que há qualquer coisa dentro do ICA, as séries, como foi dito aqui, como não têm uma cota, as séries de animação e a categoria de animação dentro do dinheiro que há para o cinema, acabam por andar um bocado à mercê do que vai sendo necessário para outras rubricas. Portanto, desaparecem, aparecem. Portanto, não existe para a animação um plano plurianual, que era isso que nós gostávamos que existisse. Quer dizer, havia uma percentagem de dinheiro que entrava no ICA, que fosse, como estava aqui a colega a dizer, que era confinado ao orçamento de Estado ou não, Achamos que sim, obviamente, não tem nada a ver lá com as bilheteiras e essas coisas todas, e acho que o que era necessário é que houvesse uma cota para a animação. Assim ficávamos todos descansados e havia um plano. Aliás, houve um estudo que eu posso vos dar acesso, que está semi-desatualizado neste momento, mas tem muita coisa lá válida. Foi feito um estudo na animação aqui há quase coisa de 4 ou 5 anos, que teve a ver com o associativismo, que teve a ver com a formação, e sobre isso eu gostava de falar, mas não nesta reunião, porque é uma coisa um bocado à parte, e sobre a produção e a distribuição. E nesse estudo que foi feito, um estudo à volta de 60 páginas, foram feitos inquéritos e, sobretudo, foi feito um levantamento e foi feito um plano plurianual, que, aliás, foi gabado pelo presidente do ICA anterior, na primeira reunião da SECA. E foram prometidos nessa altura, à volta de 15% para o cinema de animação. Neste momento, eu penso que a percentagem é relativamente mais baixa, ou muito mais baixa. Portanto, com um plano plurianual, as coisas seriam bastante diferentes. Mas eu penso que isso tem de ser para o cinema, não é só para a animação. Agora, em relação aos pacotes, isto já foi falado aqui, é um disparate completo estar a misturar audiovisuais com cinema. Isto é assim uma salada de frutas, não dá para acreditar. E o grande perigo é que depois os júris ficam todos combinados uns com os outros. Não é combinados em termos de corrupção, é. Já não se percebe muito bem qual é o contorno de um júri de audiovisual com um júri de cinema. São todos mutantes. Quer dizer, qualquer dia isto parece assim a terceira geração do Fast Bidner, que a gente está um bocado assim disfarçados uns nos outros. Acho um bocado estranho que são opções muito diferentes. E pronto, basicamente era isto, pode ser que eu possa intervir mais tarde, mas isso são as coisas que me parecem as mais prementes e que se corre o risco de não falar aqui. Eu já agora, só mais um minuto, falava da questão da formação. Quando foi feito este estudo, há coisa de 4 ou 5 anos, eu que sou professor, detetei que não há no país, e penso que neste momento não há na realidade ainda, um curso de realização de cinema de animação. Não existe, em termos universitários, um curso. Existem cursos que têm vertentes de animação, tem especialidades de animação, há mestrados de animação a decorrer, mas de realização em termos de licenciatura, eu ainda não vi nenhum que fosse pura e simplesmente de realização e animação. Agora, eu acho curioso que um instituto que existe há cerca de 20 anos dando, não um instituto, mas dando apoio ao cinema de animação, não se consiga articular minimamente com o Ministério da Educação para que isto seja levado a sério, porque parecendo que não, a animação portuguesa está a receber perto de 1 milhão de euros e é necessário que todas as pessoas que se formem em animação tenham uma formação mais completa. Portanto, isso é uma coisa que eu não vejo qualquer tipo de comunicação, já tentei por várias vezes e é complicado. A última coisa também, em relação a direitos autorais, que é, eu já tentei entre a Sociedade Portuguesa de Autores e o Instituto criar uma espécie de ponto para que os autores, quando assinam os contratos com as produtoras, estarem suficientemente informados e haver um contrato modelo, haver informação sobre esse assunto, e os autores chegam lá relativamente novos e o ICA, embatem no ICA com os serviços jurídicos, que são os serviços jurídicos do próprio ICA, mas não existe, que eu saiba, um contrato modelo ou alguém a que eles possam dirigir e perguntar informações aprofundadas quando estão a concorrer a um concurso específico de uma das áreas, por exemplo, de animação ou de ficção ou de documentário, e sejam informados lá no próprio ICA sobre isso. Quer dizer, não há pareceres. Ficou um bocado à mercê de tudo. E pronto, já está.
Obrigada também pelos seus contributos. Passo a palavra à Adriana Niemeyer, Festival Itinerante de Língua Portuguesa.
Bom, boa tarde a todos. Bom, os festivais agora são uma realidade importante, né, dentro da cena cultural portuguesa, já eram, né, até que nós somos, vamos dizer, mais novos aqui, mas já estamos no... vamos entrar para a nona edição. E como um festival que é dedicado somente à língua portuguesa, sofremos algumas dificuldades por não trabalhar com as outras línguas, não temos direitos a apoios europeus. Também no ICA nunca recebemos 1 euro, porque nunca acabamos não nos encaixando dentro dos apoios dados pelo ICA. Então, é uma realidade que nós, que tentamos divulgar a língua portuguesa no mundo, agora mesmo estivemos fazendo uma itineração de Timor-Leste, fazemos todos os países de língua portuguesa e não só, tivemos em Milão, tentamos fazer o máximo possível pela língua portuguesa e não temos um apoio especial, porque, ao contrário, somos penalizados porque trabalhamos com a língua portuguesa. Então, essa é uma realidade que eu gostaria de deixar clara. Mas, pronto, não vou falar só sobre isso. Sentimos também, pela divulgação do cinema em língua portuguesa, muita dificuldade com os filmes infantis ou infantojuvenis, que praticamente não recebemos. E a gente sempre quer levar para fora, ou mesmo a animação portuguesa, é uma dificuldade que a gente tem. Também filmes para a terceira idade, que é um grupo que a gente gosta de trabalhar também, e que acho que também merece ter uma atenção, até porque é um grupo bem importante na Europa e não só. Outra coisa que eu gostaria de falar é que a lei de mecenato, sempre tentamos entrar através do Ministério da Cultura, apresentamos sempre um montão de papéis todos os anos, pensando que essa lei do mecenato possa nos ajudar junto aos privados. Mas nunca que a gente falou, somos, fazemos parte, vimos uma empresa privada que queira nos ajudar através dessa lei. Não sei, na verdade, pode ser uma ignorância minha, não sei para que serve, porque nós, no Brasil, com a lei Rio Rouanet, tivemos muito êxito dentro da cultura, que as empresas podem deduzir diretamente nos seus impostos o apoio à cultura. E acho que é uma coisa que poderíamos, era uma hora de se pensar também em Portugal, um modo dessa lei de mecenato realmente ajudar, porque se as empresas nunca estão interessadas é porque não vale a pena para elas, também tem que valer a pena para que nós possamos ter retorno. Acho que é isso por enquanto. Obrigada.
Obrigada. Agora, Pandora da Cunha Teles, Ucobar Filmes.
Obrigado. Nós somos uma produtora e distribuidora e acredito que toda a associação de produtores a qual nós fazemos parte falará se calhar de alguns elementos aqui talvez um bocadinho mais polémicos. A minha preocupação eram realmente quatro ações que eu acho que no meio da discussão dos júris e da seca se têm perdido um pouco. Uma tem a ver com a política pública de salvaguarda das matrizes cinematográficas, que nos preocupa muito porque atualmente o ANIME, que é o Arquivo de Imagens em Movimento, não está a fazer cópias das matrizes digitais que neles são depositadas. Quer dizer que se estão familiarizados, a maior parte das matrizes são entregues no ICA, já não em cópia, mas numa matriz digital chamada DCDM. Essa matriz digital é entregue normalmente num disco duro e não num formato chamado LTO, que é um formato de fita. A maior parte dos institutos, dos arquivos internacionais, principalmente os arquivos europeus, quando recebem estas cópias de DCP ou DCDM, fazem cópias para LTO, para salvaguarda das matrizes. Isto não é feito no ICA, nem é feito no ANIME. A passagem dos materiais de arquivo do ICA para o ANIME é apenas feito uma vez por ano. Quer dizer que estas matrizes ficam entregues no ICA e não num sistema de refrigeração próprio. Daqui a 10 anos, se considerarmos que a média de sobrevivência normalmente é entre 5 a 7 anos de um disco duro, se estes discos são ligados à corrente, a grande probabilidade é que eles façam plup e que o financiamento público à produção, que eu diria que estará, se o financiamento público do ICA são 19 milhões, deve estar neste momento nos 10 milhões à produção, quer dizer que estes 19 milhões à produção daqui a 10 anos poderão equivaler a 1 milhão, menos, no sentido de que o desaparecimento de 80% dos filmes, de todos os produtores que não entregam em matrizes que podem ser salvaguardadas, e dado que o ANIME não faz este trabalho, nós não teríamos filmes daqui a 10 anos que foram rodados na década de 90 e na década de 2000. Isto é muito perigoso. O investimento, obviamente, que é um investimento grande, mas é um investimento mínimo, tendo em consideração o grave problema no qual nós nos encontramos. Isto precisa... O ANIME não tem capacidade. Existe uma legislação a dizer que eles têm que fazer, efetivamente, cópias e que têm que poder salvaguardar. Mas quer dizer, 100 pessoas, por mais que seja a boa vontade, não é? Nós agora já temos uma política em que nós fazemos em LTO, vamos lá entregar pessoalmente para que o ICA não tenha que ir entregar. E já lá vamos buscar de dois em dois anos para fazer cópia. Mas quer dizer, isto devia ser algo que pudesse ser transversal a todas as produtoras que entregam materiais no ICA e no ANIM. E por isso isto preocupa-nos em termos de sobrevivência da imagem do cinema português. Pronto, isto é um dos elementos. É por isso que requeria um reforço de financiamento para o ANIM poder ter mais pessoas para poder fazer este trabalho e condições em termos de frigoríficas, não é? Em termos de... para se poderem ser depositados estas matrizes. Depois, em relação às bilheteiras eletrónicas, eu peço desculpa, cheguei atrasado, por isso acabei por ouvir pouco o que me disse o seu colega em relação à exibição, mas nós temos tido algum trabalho a nível da exibição e da distribuição no interior do país, com alguns filmes. Tivemos há uns anos atrás o Flor Bela, que fez um percurso relativamente significativo pelo país. Nós fizemos 52 cidades e agora fizemos com dois filmes, um é o Alberto, o outro foi o Comboio de Sal e Açúcar, e deparámos-nos com um problema que não tínhamos deparado há 10 anos atrás, isto é, o desinvestimento. Nós muitas vezes separamos em termos de exibição e dizemos uma coisa são auditórios municipais e uma coisa são cinemas. E separamos como se os cinemas fossem só os cinemas da NOS ou os cinemas Uni, ou apenas aqueles recintos que têm como principal atividade a exibição de cinema. Mas esquecemos que o resto do país depende essencialmente de uma rede muito forte de auditórios municipais. E que o desinvestimento crescente que tem acontecido por parte dos municípios e por parte do Ministério da Cultura nos auditórios municipais tem um impacto enorme sobre a descentralização dos públicos em relação ao cinema. Nós estamos a deparar com auditórios que nos dizem que não conseguem pôr bilheteira eletrónica porque estão a ter problemas com o licenciamento do IGAC, que não têm pessoas suficientes para poder manter uma bilheteira eletrónica, que não conseguem, que apenas têm projetor de vídeo e não têm um projetor, não conseguem ter, não têm sessões suficientes para conseguir ter um projetor digital e que não têm fundos aos quais se podem candidatar para poder ter um upgrade em relação a esse projetor. Existem salas, por exemplo, o exemplo de um cineclube como o de Tomar, que tem uma sala, que tem uma tela e que tem uma... O projetor não tem luz suficiente para chegar à tela. Acontece isto com dezenas de auditórios pelo país. Muitos destes auditórios, nós pensamos nos auditórios que não têm bilheteira eletrónica, parece bilheteira eletrónica assim uma coisa, um nome muito estranho, mas são essencialmente auditórios de franja, isto é, auditórios do interior, auditórios que são aqueles que necessitam mais, que nós façamos esforços para lá chegar os nossos filmes, porque são auditórios que estão extremamente longe de percursos em termos de teatro e de percursos em termos de cinema. Por isso, nós temos tido um bocadinho esta batalha de tentar convencer as pessoas. Nós tivemos agora uma sessão em São João da Madeira e temos a sensação que cada vez que conseguimos uma sessão, os municípios ao lado, nos três meses a seguir, quando a primeira sessão corre bem, requerem o filme. Mas que isto requer um trabalho de formiga. Não chega apenas que os exibidores queiram, que os programadores queiram, é preciso haver um bocadinho mais de suporte a estas estruturas para que elas possam fazer este trabalho, que é um trabalho de formiga. E por isso, nós querermos exibir os filmes, os realizadores quererem ir lá, não é suficiente. E por isso, há aqui um suporte que é necessário ser dado maior aos exibidores locais. Outra coisa seria uma ideia lançar. Nós estamos sempre a falar de públicos e da dificuldade de ter novos públicos para o cinema. Parece que há sempre aqui uma dicotomia entre o que nós chamamos o cinema comercial e o cinema de autor. Na minha opinião, é sempre de autor, são sempre feitos por pessoas que são autores. Mas eu queria deixar dois exemplos, um dos países nórdicos, outro da Holanda e da Bélgica, que compreenderam que a forma de conseguir ter novas gerações a ir ao cinema é a existência de filmes, quer de animação, quer de média-metragem de animação, quer de filmes infantil-juvenis, que possam haver pelo menos uma longa-metragem infantil-juvenil por ano, de forma a estimular as novas gerações a irem em família ao cinema. Nós sabemos perfeitamente que isto aconteceu nos Estados Unidos. A Disney não nasceu por acaso, não foi através de uma joint venture mercantilista, foi feita com este intuito, não é? Era necessário combater o cinema europeu, que era maioritário nos Estados Unidos, e por isso a criação das grandes empresas de animação no início foi exatamente para poder fazer face ao cinema europeu, que nós temos o mesmo problema face ao cinema norte-americano, mas não conseguimos ainda criar filmes que pudessem captar as audiências do público mais jovem. Só vos queria deixar um número, que é, em 1995, a Holanda e os países nórdicos tinham, em termos de filmes nacionais, a sua taxa de filmes nacionais era inferior a 10%. Em 2015, 20 anos depois, através de uma política consolidada de filmes infantis juvenis, ultrapassaram os 27%. Isto é um crescimento dobro. Acho que poderia ser uma boa ideia começar pontualmente a olhar para estas novas gerações que precisam, de se calhar, de algum alento, além de todo o trabalho que tem sido feito em termos do plano de literacia. E é isto. Agradeço.
Obrigada também pelos contributos. Dou então agora a palavra a Pedro Borges, da Midas.
Boa tarde. É um bocadinho fatal que nesta altura estejamos a falar sobre coisas demasiado concretas e, apesar de tudo, eu penso que há questões de política geral para o cinema que continuam a ter grande relevância e que é difícil, fazer essa discussão de fundo, precisamente porque andamos, mais ou menos na última década, permanentemente com leis, decretos-leis e discussões sobre, no fundo, aquilo que é o pouco dinheiro que existe para o cinema, a vitalidade e a quantidade de pessoas e de atividades que foram aparecendo nos últimos 10, 15 anos e a dificuldade que isso criou em termos de gestão. E que foi basicamente por demissão do Estado e por o Estado ter metido interesses privados a decidir sobre a atividade do cinema. Ou seja, eu creio que, apesar de tudo, o modelo de financiamento que foi encontrado não é muito diferente daquilo que existe nos outros países europeus, ou seja, as empresas que são atores dentro daquilo que é a difusão, a circulação das imagens, são as empresas que em cada país contribuem também para o financiamento da atividade. O problema foi quando, com o governo anterior, porque o Conselho Nacional de Cultura e as secções especializadas vêm muito mais de trás. O Conselho Nacional de Cultura é um órgão de aconselhamento e as secções especializadas são órgãos de aconselhamento. Depois da lei de 2012, o que aconteceu foi que o decreto-lei regulamentador alterou, no caso da secção de cinema, o seu estatuto de órgão de conselho para um órgão corporativo. Eu sei que para pessoas mais novas isto não tem muito peso, mas o essencial do regime anterior, na sua função corporativa, da Câmara Corporativa, foi achar que, juntando os grémios, ou seja, as entidades patronais e os sindicatos e, digamos assim, toda a atividade, que se haveria de chegar a um consenso sobre aquilo que era bom para o país. Neste caso é um bocadinho isso, ou seja, um órgão que devia ser de aconselhamento do poder político passa a ser um órgão em que os interesses de cada corporação, e neste caso usa a corporação tanto para as empresas e as grandes empresas como uma associação de produtores, eu pertenço a uma, é uma associação corporativa, tem interesses próprios a defender. Cada pessoa por si pode ser chamada a fazer sugestões e apreciações. E o órgão da tutela, o Ministério, a Secretaria de Estado da Cultura ou o Instituto, pode receber sugestões de todas essas pessoas, faz a avaliação do interesse próprio que cada uma tem naquilo que está a propor e define aquilo que acha que é o interesse público. Aquilo que se criou foi um órgão em que, a partir de certa altura, se transformou numa selva E que chegou a um ponto, só para se ter uma ideia, porque as pessoas tendem a esquecer isto, quando há uma pessoa que reúne numa televisão privada diversos agentes representados e empresas representadas na SEC, e todos eles elaboram em comum listas que vão votar em bloco para dentro da SEC, estamos perante a situação que é, para avaliar concursos públicos, que são os concursos do Instituto de Cinema, há um vício de forma que é pessoas e empresas que se concertam fora desse órgão para votar em blocos um determinado número de nomes. E perdeu-se, sobretudo, a ideia de que os jurados do Instituto são jurados do Instituto. São pessoas que estão ali, em nome do Estado, de todos nós, a avaliar projetos que serão financiados por nós todos, pelo Estado, em função da política que foi definida. E o que se passa, ou o que se tem passado nos últimos anos, é que os jurados vão como instrumentos de interesses próprios, uma vez que foram a sua escolha ou foi votada em bloco ou foi angariada e foi legitimada por empresas que têm representação, empresas e pessoas que têm representação nessa SEC. A partir deste momento está tudo estragado. Seja pela empresa Nós, seja pela Associação de Produtores X, pela Associação de Realizadores, seja o que for, está tudo estragado e não vale a pena discutirmos se as pessoas são melhores, se são piores. Não. Passou a haver votações em bloco, as pessoas passaram a considerar-se mandatadas por interesses para discutir e passa-se diretamente à barganha. Ou seja, dou um a estes para dar àqueles e deixa de se fazer avaliação em função de que filmes, com que critérios, acha o Estado que deve o Instituto de Cinema apoiar. Em relação a este ponto, é a única coisa que tenho a dizer. Depois queria dizer o seguinte, em termos de coisas que eu acho que são mais de fundo e que seria importante não esquecer quando se está a discutir apenas isto. Há um problema de base no Instituto há muitos anos, que é o do orçamento do Instituto, e não tenho dúvidas que do ponto de vista, enfim, não apenas europeu, mas pelo modelo em que o cinema na Europa é financiado, é o único instituto em que os fundos destinados à produção significam 90% ou mais do orçamento do Instituto. Ou seja, tudo aquilo que está antes e depois da produção dos filmes, sejam longas, curtas, documentários, animação, seja aquilo que se quiser, tem desde quase sempre um peso muito pequeno no Instituto. E, portanto, quando estamos a falar dos problemas, dos outros problemas que existem, estamos sempre a falar a partir dessa base. Há outros problemas que creio que infelizmente continuam, precisamente porque o problema continua todo muito focado sobre a questão de jurados e políticas de apoio à produção. É o problema da relação do cinema com o Serviço Público de Televisão e, portanto, com a RTP, que é uma coisa que foi sendo pervertida e que mudou muito pouco nos últimos anos. E depois há problemas que têm a ver com a distribuição e com os cinemas. Tem a ver com os apoios que são quase reduzidos, tem a ver com aquilo que outras pessoas já falaram, que foi a transição para o digital e as várias tentativas de programas que houve, e nomeadamente oportunidades que houve de recurso a fundos europeus e que tinham a ver com a digitalização, sobretudo de auditórios municipais, não quer dizer que não houvesse também outro tipo de situações que pudessem ser resolvidas, e que neste momento, enfim, a tendência será para piorar. Voltando ao princípio, e uma vez que fomos aqui convidados pelo PCP, aquilo que eu penso que, ou aquilo com que muitos de nós contamos é claro que é uma vigilância sobre a atividade do Governo, como é em relação a tudo e não apenas em relação à política da cultura, mas sobretudo eu penso que há nesta questão específica, que é a sobreposição de interesse privado em relação ao interesse público e a forma como isso está a ser legitimado do ponto de vista que já foi também aqui falado, que é dar às empresas que naturalmente contribuem um estatuto que não é o delas. E, sobretudo, dá-lo a empresas como os canais de televisão privados, que esses não contribuem absolutamente em nada. A grande alteração do ponto de vista de financiamento da política do cinema, criado com a Lei 55 de 2012, foi o contributo dos operadores de serviço de televisão, que, de um ponto de vista muito prático, a nós e a Mel em grande parte, e depois a Vodafone e a Cabo Visão numa parte muito pequena. A intenção era que por cada subscritor fossem pagos 5 euros por ano, portanto estávamos a falar de um bolo um bocadinho acima dos 15 milhões anuais, foi reduzido para 3,5 e finalmente foi reduzido para 1,75 e 1,75 da Anacom. Isto para chegar à conclusão que basicamente aquilo que vem dessas empresas, que é outro tanto do que dá a Anacom, está mais ou menos nos 6 milhões de euros, significa um pouco mais do que um quarto do orçamento do Instituto. Orçamento de funcionamento e orçamento de apoios à atividade. E, portanto, empresas que contribuem com um quarto do financiamento desse Instituto pretenderem ter mais de 50% sobre aquilo que é a atividade do Instituto já seria completamente absurdo. E há, sobretudo, uma questão que é, não é apenas aproveitarem-se do dinheiro. São empresas que não têm qualquer relação com o resultado da materialização dos apoios do Instituto, porque são empresas que pagam a canais para os redifundir e nos vender a TV a cabo em casa. São empresas que querem decidir que tipo de filmes são produzidos. E querem decidir nem sequer com interesse económico próprio, porque elas não vão utilizar esses filmes, mas com interesse ideológico. E esse interesse ideológico é qual? É apoiar filmes que não fazem qualquer sentido receber apoios públicos. Obrigado.
Muito obrigado pelos contributos. Passo então a palavra a Miguel Gomes, da Associação Portuguesa de Realizadores.
Bom, eu vou usar, não vou precisar de muito tempo, porque, por um lado, as intervenções da Cíntia Gil e do Pedro Borges, acho que estiveram especialmente inspirados e foram especialmente esclarecedores. Vou falar em nome da APR, mas há aqui mais colegas da APR, portanto, se estiver a extravasar, exceder-me nos meus comentários e a falar a título pessoal, peço que me corrijam. Começar pela coisa consensual, acho eu, que é a questão de que o Orçamento de Estado, de facto, devia cobrir os custos administrativos do ICA e também, acrescento eu, da Cinemateca. Acho que isso faz todo o sentido. E não percebo porque é que isso não acontece assim. Uma discordância, menos filmes e mais dinheiro, não. Infelizmente, acho que isso é uma... Quer dizer, falando de um país que no ano passado teve, tirando o caso de um filme de animação, creio, de longa-metragem, teve 6 longas-metragens apoiadas. O ano passado, acho que menos filmes e mais dinheiro é uma impossibilidade. Acho sim que é de lamentar aquilo que o Pedro Borges também já referiu, que é o fim do protocolo da RTP. Portanto, a questão de subfinanciamento dos filmes está ligada ao facto de RTP ter deixado de ter esse protocolo. Ou seja, antigamente o que acontecia era que a RTP não escolhia os filmes que apoiava. Havia um protocolo e a RTP entrava com uma percentagem do apoio que... com o reforço do apoio que cada filme tinha recebido, sem escolher, e isso permitia que todos os filmes, portanto, delegava na escolha do ICA o apoio e o reforço de cada um dos filmes. Ana Mesquita, relativamente à questão do decreto-lei, tu acho que disseste que estava em cima da mesa o decreto-lei, ou está em cima da mesa para ser promulgado. Ele está na mesa para ser promulgado em Conselho de Ministros, creio eu, ou Secretário de Estado, não sei. E a informação que temos é de que isso será feito até ao final do ano. Reuniram ontem? Então pronto, há que averiguar. Portanto, neste momento, a não ser que exista um volte-face da parte do Governo, o decreto-lei vai ser promulgado. Exatamente, pode ir à Assembleia da República. E, aliás, eu pessoalmente estou um bocado desconfiado da matemática do Governo, porque, pelas minhas contas, não sei se esse decreto-lei vai, de facto, poder entrar em vigor, mas posso ser eu a enganar-me nas contas. Não vou falar muito, não vou desenvolver muito a questão do que já foi referida pela Cinta e pelo Pedro, da questão da seca. Eu acho que esta história da desvalorização desta questão, como se fosse uma questão de pormenor, é um erro grave. As pessoas têm a fama, e os produtores e os realizadores, de questão de cinema, de que só intervêm para pedir mais dinheiro. A tal ideia feita dos subsidiodependentes. Aqui não é uma questão de dinheiro que está em causa. É, de facto, uma questão de independência. Eu discordo do Partido Comunista quando, relativamente à questão do financiamento do cinema. Mas acho, ou seja, era uma opção o financiamento do cinema vir através do Orçamento de Estado, mas o facto de ele vir através de uma taxa às televisões e às operadoras não faz dele menos dinheiro público. Não é o resultado de uma parceria pública ou privada. Na lei do cinema, nunca houve contrapartidas para o facto dessas entidades privadas serem chamadas a contribuir para o cinema como custo social pela licença que têm em operar no mercado fechado. E, portanto, não entendo. Eu acho que é especialmente vergonhoso a atitude, o facto de, em reuniões oficiais com o ICA, com o Ministério da Cultura, nos ser referida a questão da chantagem. A questão da chantagem dos operadores é uma espécie de admissão de uma falência do Estado. Ou seja, o Estado fica refém das operadoras. Isso é uma coisa inadmissível. E, portanto, acho que é urgente, no momento em que puder ser feita, por exemplo, uma apreciação parlamentar deste decreto-lei, isso ser feito ao mesmo tempo com uma mudança no quadro sancionatório das operadoras, dos contribuintes de cinema. E isso é uma grande necessidade. Eu disse que discordava do Partido Comunista, mas no dia em que estiver, relativamente a essa questão, mas no dia em que eu estiver convencido de que terei que escolher entre ser independente do poder económico e do poder político para filmar, e que isso depende do facto de não existir seca, eu aí estarei convosco. Por enquanto ainda não estou convencido.
Obrigada também pelos contributos. Passo então agora a palavra a André Albuquerque, da CNSTE.
Olá, boa tarde a todos. Ser breve, como o Miguel dizia, a Cíntia e o Pedro já disseram, e ele próprio agora, algumas das questões mais importantes que temos discutido no âmbito da plataforma do cinema. Só reforçar essa questão, a questão dos júris, como talvez ser o sintoma ou a consequência mais clara desta tentativa de privatização da, que se está a levar em cabo aqui no cinema. Por isso, ser ela tão, tão importante, porque é paradigmática dessa tentativa de privatização. Depois, grosso modo, neste momento, falaríamos de dois grandes problemas, portanto, essa tentativa de privatização e o subfinanciamento. No nosso entender, é óbvio que tem que haver mais financiamento, ser aumentado o financiamento do cinema. Estamos a falar de filmes que estão a ser produzidos com dinheiros públicos, com montantes muito parecidos ao que eram há vários anos atrás, e portanto esse aumento é indiscutivelmente uma necessidade. E só resolvendo esse aumento de financiamento é que depois conseguimos discutir de uma forma muito mais livre, aberta e tranquila, todas as especificidades de cada um dos subsetores desta área. Enquanto estivermos a discutir migalhas, obviamente será difícil que todos fiquem contentes, mas não é uma questão de ficar contente, é de que seja justo e que haja uma noção clara de qual é que é a política do país relativamente ao cinema. Através desse aumento de financiamento, será necessário também, e agora falando aqui obviamente só da questão que diz mais respeito ao sindicato e aos trabalhadores, será necessário que haja, portanto, filmes em que as equipas não fiquem por vezes sem receber, que não haja falsos recibos verdes, e portanto esse aumento de financiamento é indispensável também para isso. Nós conseguimos que, no anterior, portanto, na versão, seja ela aprovada ou não, entre ela em vigor ou não, do decreto-lei, que se avança alguma coisa com aquilo que são as sanções às produtoras que estejam em incumprimento, parece-nos que fica ainda muito aquém do que seria necessário, e é preciso também fazer algo nesse sentido para que deixemos de assistir a vários casos conhecidos, reconhecidos, rebatidos e repisados, que todos nesta sala conhecemos há muitos anos, há décadas até, de várias produtoras e de vários produtores em específico que muitas vezes não pagam o trabalho às suas equipas. Isto seria até uma coisa, penso eu, de interesse das próprias produtoras, porque no nosso ponto de vista, quando há uma produtora que recebe um financiamento e depois acaba por não pagar portanto, os salários ou os cachês aos trabalhadores e não lhes dá condições, acaba por estar no fundo numa condição de concorrência desleal com aquelas produtoras que felizmente continuam a cumprir com as suas obrigações de modo sistemático, e portanto é preciso também ir por aí e resolver esse problema. Era só.
Só queria acrescentar uma coisa em relação ao que o André disse, que é o valor dos apoios está inalterável há 16 anos, e por isso nem sequer acompanhamos a inflação. Por isso há 16 anos que uma longa-metragem recebe o mesmo valor, tendo em consideração que agora existem várias longas-metragens que não têm o apoio da RTP, documentários, ICA, e curtas-metragens, quer dizer que, em alguns casos, até o financiamento é menos 20% do que era há 15 anos atrás. Se olhar só para a gasolina...
Obrigada. Não temos mais nenhum pedido de uso da palavra, mas eu ainda assim pergunto se mais alguém quer intervir. Eu peço só que possa se apresentar.
Está bem. Meu nome é João Matos, sim, da Terra Treme Filmes. É uma coisa muito rápida, mas que eu acho que é importante, já que gostaria de perceber melhor a vossa posição, antes de mais, que sinceramente não consigo compreender muito bem em relação a várias coisas. Não consigo perceber, porque simplesmente não falámos sobre isso ainda. Mas seria importante perceber qual é o vosso posicionamento em relação a todas estas questões, já que estamos aqui todos. E só falar aqui de uma questão que foi falada várias vezes aqui em reunião e que eu acho que é o grande problema na discussão da questão das políticas para o cinema, que é, centramos sempre esta lógica de conversa entre este binómio financiador-beneficiado e a política de cinema, a política de cultura para o cinema do Estado, não pode ser nesta lógica. Nós não somos... A política de cinema, a política pública para o cinema não é tida para que haja produtores que fazem filmes, avançadores que fazem filmes. Nós não somos eu acho que não devemos ser o objeto dessa política. A política deve ser a promoção para a produção, distribuição, exibição do cinema. e a multiplicação desse discurso constante de vamos aqui juntar à mesma mesa os financiadores e os beneficiados, é isso que muitas vezes mina toda esta questão. A nós, a SIC, a Cabo Visão, bem, a Cabo Visão não é de certeza, a TVI, não são financiadores do cinema, de todo, nunca foram, podem ser em alguns filmes e acho muito bem que invistam no que quiserem, mas no quadro do ICA e dos concursos públicos em que o ICA distribui dinheiro para a produção, distribuição, promoção, exibição, etc., de cinema, eles não são mais do que contribuintes, como somos todos em algum lugar da vida. Os produtores e os realizadores não são os beneficiados do cinema. Nós não estamos aqui para vos agradecer, nem a vocês, nem ao PS, nem ao Bloco de Esquerda, nem ao PSD, nem a quem seja, o facto de disponibilizarem dinheiro para que nós possamos fazer filmes. Esta não pode ser o centro da política cultural do Estado e das suas instituições, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado, a ICA, etc. E por isso eu acho que era bom moralizarmos um pouco o discurso das entidades com responsabilidades, sejam elas institucionais, sejam grupos parlamentares, e nunca mais tentar não repetir mais este binómio financiador beneficiado, porque não é isso que se passa no cinema. Não é uma crítica a vocês, é uma crítica a todo o sistema e aonde se senta, mas é aqui que se centra esta discussão, é vamos sentar à mesa os financiadores, os beneficiados, pode ser que eles se entendam bem. Isto não é o amigo secreto de Natal, por isso não devia ser feito assim, e era só isso que eu queria dizer.
Só pedir uma coisa.
Eu só queria falar do
como?
Teresa Garcia queria falar em nome de uma associação de que fui uma das fundadoras há 17 anos, que se chama Os Filhos de Lumière, e era sobre a questão da formação de públicos, que há pouco a Pandora falou, a formação de públicos e a literacia cinematográfica. Portanto, esta questão é essencial. Eu tenho dado conta cada vez mais, porque trabalho um pouco militantemente dentro deste programa, dentro desta associação, um pouco por todo o país e em projetos internacionais e europeus. E em 2011 isto foi falado em Cannes, e foi feito um apelo a todos os países que criassem criassem programas de educação ao cinema, de sensibilização ao cinema, porque se percebeu que havia uma carência gigantesca. E foram feitos relatórios para se estudar o que é que se passava na Europa, etc. Por acaso, o projeto em que nós participamos há 12 anos, liderado pela Cinemateca Francesa, que neste momento envolve já 15 países, foi considerado um dos mais ricos, um dos mais fortes de todos os programas, por vários relatórios que foram feitos. Neste momento, e há 3 anos, estamos a trabalhar num projeto europeu que se chama CINED, foi considerado este ano âncora. Portanto, foram 7 projetos apoiados para a literacia cinematográfica, que eles também chamam desenvolvimento de audiências, mas agora passaram a esse nome, literacia cinematográfica, e apoiaram 7 projetos. E o CINED foi considerado o projeto âncora. Não existe em Portugal, não é minimamente considerado, não é minimamente pensado, meios de apoiar este tipo de projetos. Portanto, há 3 anos nós estamos dentro de um projeto onde não conseguimos encontrar os 40% necessários, porque é exigido pela Europa. O que acontece é que temos trabalhamos num projeto onde existe uma plataforma cheia de recursos pedagógicos. É uma coisa extremamente nova. Há 3 filmes portugueses, estamos a fazer cadernos pedagógicos, filmes pedagógicos, todo um trabalho enorme que envolve 8 países, e não conseguimos encontrar o apoio necessário para podermos fazer as traduções, para podermos fazer todo o trabalho que exige este projeto. Por isso, eu acho que isto é uma coisa que tem que ser falada. Existe um Plano Nacional de Cinema solitário, que é liderado por uma pessoa da educação e não do cinema. Parece que ela tem medo das pessoas de cinema, portanto, não se alia às pessoas de cinema. Não há dinheiro para esse Plano Nacional de Cinema. Não têm direitos os filmes. Nós, neste momento, temos 16 filmes com direitos. Não são filmes para crianças, são filmes.
São filmes que podem ser vistos por crianças, por jovens, pessoas mais velhas, etc. Portanto, são todo o tipo de filmes dos 8 países, e criteriosamente selecionados, pensados, trabalhados, etc. Portanto, eu acho que isto é uma questão que se tem que dar importância. Não pode ser uma coisa de que ninguém fala. Em Portugal ninguém fala, faz impressão. Pronto, nós trabalhamos muito com professores também, mas quando digo muito é pouco, porque os meios são muito poucos, portanto não é muito, é pouco. Devia ser mais, devíamos juntar, porque ligamos as pessoas de cinema, portanto devíamos juntar as pessoas de cinema a fazer isso. E não só uma pessoa ou outra de um cineclube e tal, aí no meio, que trabalham com o Plano Nacional de Cinema. Não é possível. É uma coisa que tem que ser falada. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
Posso? Quero dizer que estou plenamente de acordo com o que disse a Teresa Garcia. Acho que é muito importante. Acho que é um dos 10, 15, 20 assuntos que são importantes e que ficam sempre esquecidos, porque basicamente quando se discute cinema português ou cinema em Portugal, discute-se sempre quase só a questão dos apoios à produção e discutem-se pouco estas coisas. O Plano Nacional de Cinema é uma coisa que tem um nome muito bonito. Eu também tenho seríssimas reservas sobre aquilo que está a ser feito, a maneira como é propagandeado corresponde muito pouco àquilo que deveria ser feito. E depois há pessoas como a Teresa e os filhos de Lumière que fazem um trabalho sério e que são como nós somos em geral tratados como pedintes. Mas pronto. Isto dito, queria só aproveitar esta última coisa muito rápida, era só para dizer, eu penso que era importante e conforme disse o Miguel Gomes, que independentemente da aprovação do decreto-lei cuja versão definitiva ainda está para se saber qual é, eu penso que seria importante que fosse feito descer à Assembleia da República. Não sei exatamente como é que é a figura do ponto de vista formal. Porque que viesse a uma apreciação. Independentemente de eu achar que é mais perigoso ele ser anulado e voltarmos ao decreto-lei que está em vigor, mas enfim, seja o que Deus quiser, eu penso que era importante trazer essa discussão à Assembleia da República, porque permite chamar o Governo à responsabilidade, permite entregar à direita a responsabilidade por ter iniciado um processo de privatização do ICA, que no fundo está apenas em suspenso, não foi revertido, e portanto penso que isso seria importante. Obrigado.
Aquilo que tu estavas a dizer, eu não disse, eu, o que eu disse foi haver opções, prefiro que a opção seja filmes com mais dinheiro e menos filmes, se tiver que optar. Ou seja, o dinheiro que há neste momento, mesmo ir buscando coproduções, não chega para fazer um filme decentemente e pagar às pessoas como tem que ser. As pessoas que não são pagas podem fazer queixa ao ICA, porque o ICA aí atua também. Isso também, sim, também não serve para nada, mas pronto. De qualquer maneira, há essa sempre essa opção. A lei do mecenato eu acho que devia ser alterada, de facto, porque esta lei do mecenato não é água do pote, não serve para nada. Sobretudo serve para os amiguinhos dos CEOs da EDP e da Vodafone e não sei o quê, e pronto. E vai para o futebol, cinema e teatro, nem pensar à esquerda. Mais é que eu queria dizer. Entretanto, a história dos recibos verdes, isto por causa do dinheiro, parece que realmente estamos sempre a falar da mesma coisa, parece que eu sou fuçanga, não sou de certeza, mas o facto é que os recibos verdes agora temos que pagar mais aos empregados. Para os empregados, quer dizer, o que é que isto vai dar? Vai dar que se paga menos a eles. Tranquilo. É porque dinheiro não estica. E dinheiro que nos dão não estica. E que mais é que eu queria dizer? E também levantar uma ideia que está em discussão há que temos, que é as cotas de exibição do cinema nacional. Obrigatoriedade de cotas de exibição. Que é bom e mau, é perverso por um lado, pronto, tem prós e contras, mas que convinha voltar a discutir. Outra coisa que convinha voltar a discutir é o cinema hermético e o cinema mais para o público. O Citizen Kane não é um cinema de autor, não me parece que seja um filme comercial. Ou seja, se calhar é filme comercial, mas para mim é um bom filme. Para mim os filmes são bons e maus. Nem há autores, não sei. Depois há uns herméticos que ninguém percebe. E aí o público não vai ver, óbvio. Quer dizer, isto é uma história... É a história de sempre. A televisão é demasiadamente mexuruquinha
E o cinema é demasiadamente fechadinho e, portanto, o público anda ali a patinar. Quem vai ao cinema neste momento, eu acho que são os jovens, não são, são os teenagers, não são as pessoas mais velhas. Eu acho que é esse o problema que se põe. No cinema português. Ah.
Obrigada. Só dois comentários. Um, eu queria reforçar o que a Teresa Garcia disse, como o Pedro Borges fez, e queria acrescentar uma coisa, que é, para mim, portanto, a questão da formação, de facto, é uma questão minoritária dentro do ICA, mas muito minoritária. E, de facto, o Plano Nacional de Cinema é um projeto que está totalmente desfasado da realidade, por um lado. Por outro lado, sofre de um problema de falta de consciência e de contacto com aquilo que é, de facto, o cinema. Ou seja, eu diria até falta de cinefilia. E, portanto, há aqui um problema de princípio, não é? E desde logo, porque o Plano Nacional de Cinema é abordado sempre como se o cinema fosse formação artística. Quando o cinema é a porta de entrada para conseguirmos relacionar-nos com as novas gerações, com a relação que elas têm com a imagem em movimento, que é uma relação que vai muito além de uma relação artística, é uma relação permanente. Portanto, há aqui um trabalho a fazer junto às escolas que o Plano Nacional de Cinema está longe de ter sequer consciência. E que as associações, como os Filhos de Lumière, que conseguem fazer, estão permanentemente a tentar alertar e dificilmente conseguem. Mas queria também dizer, chamar a atenção para o que a Teresa estava a dizer, que é, são filmes, não são filmes para crianças. Eu não faço exibição de cinema, não é? Portanto, eu não tenho um cinema, mas eu, apesar de tudo, quer dizer, estou numa equipa que faz um festival de cinema que vai tendo o seu público. Portanto, de públicos, se isso existe... Eu sei qualquer coisinha. E sei que. E nós temos um grande trabalho com escolas no festival. E outros festivais também têm. E há uma coisa que temos a certeza, que é o trabalho. Portanto, o trabalho de formação de públicos, ou se quiserem, de literacia cinematográfica, que é uma abordagem mais interessante, é um trabalho que não pode passar pelo paternalismo. É uma solução fácil, e desculpa a Pandora, que interessa mais facilmente aos produtores dizer que tem que se produzir cotas ou um X número de filmes infantojuvenis por ano financiados pelo ICA. É fácil, porque estamos na lógica de, por um lado, falar de onde e para onde vai o dinheiro, por outro lado, de aumentar o número de entradas no cinema. Não é essa a questão. Não é essa a função do Estado. A função do Estado não é aumentar o número de bilhetes vendidos numa sala de cinema, seja para filmes portugueses, seja para filmes internacionais. A função do Estado é educar ou ajudar a própria sociedade civil a formar-se para que a sua relação com o cinema seja uma relação crítica e informada e que daí saia ao público. E, portanto, é esta diferença que me parece fundamental. Portanto, esta ideia paternalista de que temos que olhar para o cinema como se tivéssemos que fazer setores entre os filmes capazes, não sei, por número de QI, por exemplo, para menor de 100 e acima de 125, parece-me um problema grave que está no próprio ICA, portanto, que está na espinha dorsal daquilo que tem sido a política para o cinema. Em relação à apreciação parlamentar, eu queria também reforçar, porque apesar de existir o perigo de, caso esta nova proposta de decreto seja revogada, voltarmos ao decreto anterior, vai acontecer uma coisa muito importante, que é, entre o decreto anterior e este decreto, houve uma outra tentativa de decreto que quase passou, que não passou porque havia uma ameaça, na verdade, dos partidos à esquerda e que suportam a maioria de o levar à apreciação parlamentar. Foi só por isso que o Primeiro-Ministro nos recebeu, não sejamos ingênuos, e portanto, aí percebeu que não podia ser, e nessa reunião de 22 de fevereiro com o setor, que foi falada, houve um compromisso de ambas as partes. Nós comprometemos-nos a não nos opormos à abertura de concursos, eles comprometeram-se, portanto, eles tutela, via Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado que estava ao lado, comprometeram-se a abrir um processo de negociação e diálogo, coisa que nunca existiu, nunca, nunca. Pelo menos com todas as associações e entidades que estão na plataforma. Zero. E sei que o PC mandou uma pergunta ao Ministro da Cultura e vi o documento e a resposta do Ministro da Cultura e posso declarar, com toda a responsabilidade que me cabe aqui nesta conversa gravada, que essa resposta é mentira. É mentira o que o Ministro da Cultura e o Secretário de Estado disseram em comissão parlamentar, de que estava a haver negociações, é mentira, ou pelo menos é mentira para o setor, a não ser que as associações e entidades que pertencem à plataforma não sejam reconhecidas como interlocutores, o que é estranho, isso ainda é mais grave. E é mentira o que disseram à imprensa. Portanto, não houve diálogo e não houve negociações. E, portanto, o que vai acontecer se este decreto for revogado em apreciação parlamentar é que isto vai sair a público, ou seja, isto vai ser revelado. Vai ser revelado que, na verdade, nada foi feito. A única coisa que foi feito foi que a mesma pessoa que redigiu o outro decreto redigiu um novo decreto com uma nuance para a esquerda e outra para a direita para tentar agradar àqueles que ela achava que tinha que agradar, e é a única coisa, porque essa pessoa é a mesma. Portanto, a apreciação parlamentar tem esta grande bondade política, que é de pôr a nu uma situação que até agora tem sido escamoteada pelo Governo. E da forma mais indecente, e peso as minhas palavras, que eu já vi. Obrigada.
Espero só um pouco. Tínhamos aqui um outro pedido antes, creio que o senhor Carlos Matos tinha pedido.
Era só para completar aqui. Porque aquele turning point que eu há bocado referi, que foi a digitalização e de terem apoiado o ICA, ter perdido a oportunidade de apoiar os independentes todos cá por esse país fora e ter deixado fechar todas as salas do país. Portanto, esse ponto é fundamental, porque não há necessidade de estar a produzir filmes e depois não os podem exibir. Vejam, por exemplo, eu já disse aqui o caso da Nós, distribui vários filmes, só nós é que os exibimos. Só nós, particulares, independentes, é que exibimos. Em relação à formação que há bocado estava a dizer, eu vou-lhe dar só dois. É a vontade das pessoas e a intenção de algum exibidor que ainda existe, e há muitos exibidores, há tanto exibidor pequenininho espalhado por esse país que tinha capacidade de fazer imenso para o cinema em Portugal e que não pode porque não tem capacidade, não tem limites, tem uma força económica por trás muito forte, que são os grupos da distribuição. Eu, por exemplo, tive durante 6 anos um programa que foi e acabou há 3 anos, que foi A Escola Vai ao Cinema. E eram as escolas que iam ao cinema e tinha a primeira intenção de um membro de um cineclube. Era Olhão, o Arém Faro, também nessa altura tinha o cinema de Faro, o Arém, Olhão, o Faro, Portimão, Silves, Lagos. Foi espetacular. Foram 6 anos espetaculares. O que é que resultou daqui? Por exemplo, tem 3 realizadores de cinema a trabalhar em Inglaterra. 2 de animação, um é 3D e outro normal. Tem 2 cameramans a trabalhar aqui, que resultaram precisamente de formação desta escola, deste princípio. Atualmente, portanto, esse programa já acabou. Atualmente tenho a trabalhar, eu tenho 7 cinemas, portanto, exploro um cinema e sou explorado por 6. Atualmente tem em curso as Olimpíadas da Matemática, o Viajar no Tempo, que é a história, e o Falar Português com filmes portugueses. E tem passado porque há um professor que se interessa para esta formação. Eu disponibilizo a sala e disponibilizo o filme. Vá lá que não está aqui nenhum distribuidor, senão já estava condenado também. E conseguimos levar a bom termo, e conseguimos levar a bom termo esta formação. Em Portimão tem um dia em que disponibiliza as 2 salas de cinema para que os alunos que se dedicam ao cinema apresentem curtas-metragens e apresentam, realizam as curtas-metragens em sistema digital, até com iPhones e tudo, e faz-se um concurso. E faz-se um concurso, apresenta-se e há um prémio, e o prémio é ganha uma entrada de cinema durante o ano todo. Festival de Verão, o Azul e outros que aparecem, fazem Lagos, fazem Portimão, não me pagam nada por isso. E fazem festivais de cinema. O ICA também não paga, aliás, confere referir que o ICA não paga nada, eu nunca recebi um tostão do ICA. E portanto, são, em relação ainda ao cinema, são estes programas que eu tenho de formação, mas isso é a vontade das pessoas, é a necessidade da pessoa de criar público, que há bocado estava a dizer. De criar público, não para criar público, para ir para encher salas de cinema, mas para criar público criativo, construtivo. Essa é que é a função. Acho que isso é que é importante fazer. Porque, reparem uma coisa, nunca se viu tanto cinema como se vê atualmente. Nunca se viu tanto cinema como se vê atualmente. Ou por iPhones, ou por internet. Nunca se viu tanto cinema como se... Não se vê no cinema. E isso é que é importante que se faça. Essa inversão é fundamental que se faça. Sim. Repare, por exemplo, em relação ao cinema de animação. Nós agora fomos obrigados a passar o Coco, que é da Walt Disney. O Coco da Walt Disney tem 1h45. Temos mais meia hora de uma curta-metragem que nos é imposta. Por que é que não passam um filme português? Não obrigam os homens a passar um filme de animação português em vez de outra curta-metragem americana? Há tanto filme de animação, por que é que não passam? Não obrigam aquela gente a passar um filme de animação português? Não?
Educação.
Muito bem, creio, não sei se ainda mais alguém deseja intervir, não havendo, então passava a palavra à Ana Mesquita.
É assim, eu disse há bocado que nos meus bons tempos de principiante destas artes aprendi a manipular filmes, a trabalhar com máquinas, etc. E depois, em certa altura, eu vinha lá da minha terra, a Lisboa, para fazer a avaliação das pessoas que queriam ser projecionistas de cinema. E só para quem não saiba, nós chegámos a ser 135 projecionistas de cinema ambulante em Portugal. Portugal continental e ilhas adjacentes. Agora somos só dois. Parece que vou restar só eu, porque o outro parece que está a morrer. Mesmo assim, vejo alguma dificuldade, porque o governo anterior a este, que agora governa, o governo anterior a este acabou com a designação de ambulantes de cinema. Não aparece mais na lei. De modo que, na minha associação, falei com o Dr. Lima de Carvalho, que é o nosso advogado e secretário-geral há uma data de anos, não, alugas o filme, exibes num determinado sítio, vais à delegação com o papel que tiras da internet, vais pagar primeiro os 4 euros de taxa, depois fazes uma deslocação à sede do concelho, onde está o senhor delegado dos espetáculos, para pôr o carimbo, entregas o papelinho e depois vais exibir numa determinada localidade, fazes a tua publicidade com a carrinha, etc., né? E exibes o filme. A regra geral é alugada em DVD, porque eu não tenho projetor digital, porque o que tenho, o Cinema de Vila Fontes, foi comprado por este senhor, que é meu sócio neste caso, e estamos a perder dinheiro, mas vínhamos há bocado a falar sobre isso. Fechamos aquilo, continua fechado, temos sido tão teimosos que há 3 anos que fizemos esta sociedade e continuamos com aquilo aberto no verão, mesmo com estas dificuldades que temos de muitas sessões. De qualquer modo, o que queria dizer a propósito dos programas de cinema e etc, etc, recentemente eu exibi lá no cinema Girassol, não com projetor digital, mas em DVD e com um projetor pequeno, naturalmente a meio da sala, né? Um filme que foi rodado no casino de Troia, a partir de uma peça de teatro que foi idealizada por umas senhoras professoras, como há bocado falou, foi idealizada, foi montada, foi encenada, enfim, foi musicada e tudo mais, e pediram a alguém também de Grândola, isto foi a Câmara Municipal de Grândola que subsidiou, alguém também de Grândola que é fotógrafo e também faz cinema amador, etc., não fez um grande filme, mas fez um bonito filme. Então as senhoras professoras vieram pedir para eu exibir aquilo para as crianças lá da terra, né? E foi engraçado porque entre ontem e anteontem nós fizemos 4 exibições, 2 de tarde e 2 de manhã, e foram cerca de 400 crianças que foram ver aquilo. O filme é muito engraçado, é muito interessante. Eu penso que esta forma de fazer cinema, que não carece de vista, não carece de coisa em cima nenhuma, e que pode ser assim exibido, é uma forma de levar crianças ao cinema e de os entusiasmar, porque eles conhecem-me lá na terra e dizem: "António, então quando é que vai haver outro filme? Quando é que vai haver outro filme?" Isto é muito interessante. Isto contrasta com aquilo que acontece aqui nas amostras de cinema que os senhores distribuidores fazem periodicamente, 2 vezes por ano, em que discutem também como é que é a forma de levar crianças ao cinema, de levar gente ao cinema. Têm tabelas a dizer qual é a percentagem de pessoas que vão de uma determinada idade e de outra idade e de outra idade. Os velhos vão ainda mais ao cinema do que há algum tempo atrás, mas os rapazes, os jovens, não vão, deixaram de ir ao cinema. Só vão ver o Star Wars e outras coisas do género, porque de resto não vão. Esses vêem na televisão, vêem no iPad, no iPhone, e vêem também na internet nas horas de aulas, porque estão os professores e etc. Eles estão vendo aquilo no computador. Portanto, esta é uma situação que existe, e de um ano para o outro, estas mesmas conversas que fazem no Vasco da Gama e noutros sítios onde vamos ver esses filmes que vão ser apresentados e onde se discutem estes assuntos, não chegam a conclusão nenhuma, porque eles vendem cinema, exibem cinema, importam cinema e não percebem nada de cinema. Estas pessoas que estão nisto não percebem nada de cinema. Está a ser gravado, é para que eles ouçam, para que eles saibam aquilo que eu penso deles, porque aquilo que eles pensam de mim é outra coisa. Dizem: "Lá está o ambulante armado em..." Não, eu ando pelas aldeias, eu sei aquilo que as pessoas querem ver e sei aquilo que as pessoas gostam de ver. Agora, quer dizer, se depois vêm filmes como o meu colega lá de Sines faz realizações interessantes, e depois põem o filme na sala mais pequenina que tem aí no centro comercial e nem sequer põem uma publicidade adequada e retiram ao fim de uma semana, assim não vamos lá. Era só isto que eu queria dizer para acrescentar. Muito obrigado.
Posso acrescentar uma coisa só ao que o Sr. António está a dizer, que é uma coisa muito importante em relação a isto, a inexistência. Só acrescentar uma coisa. Sim. Humberto, não é? Era eu. Éramos a só. Ah, sim, ah, sim, sim, sim. Sim. Só dizer uma coisa que me deparei exatamente com a mesma situação, é que nestes novos regulamentos e neste novo decreto-lei, uma coisa muito interessante que os exibidores têm que ter espaços, que é uma coisa muito interessante, não é? Já não existe a possibilidade, no fundo, o Sr. António é um exibidor itinerante, não é? Mas é um exibidor. Antigamente os produtores também, por vezes, eram exibidores quando podiam levar os filmes e, de repente, nós deixámos de poder... Debatemos aqui contra uma legislação que é o contrário do país real, quer dizer, porque todos os espectadores que veem os filmes que são distribuídos, quer por nós em muitos auditórios do país, quer pelo Sr. António, não são contabilizados. E isto é suposto ser as novas regras de transparência em relação aos números e às bilheteiras eletrónicas, mas efetivamente são centenas de pessoas através do país, mais de centenas, são milhares de pessoas que veem cinema de uma forma diferente e que não podem ser contabilizados porque deixaram de haver figuras na legislação. Era bom que ser compensado, nem que seja para honrar o trabalho que você faz e que eu faço e que muitas pessoas que estão aqui fazem em termos de itinerância cinematográfica. Não é? Mas...
Rui Filipe.
Boa tarde. Quero agradecer a iniciativa e a participação das pessoas que aqui estiveram. Já foi dito básico, suficiente as intervenções tiveram basicamente o enquadramento que me parece justo e queria basicamente dizer o seguinte. Eu continuo-me a parecer que há um claro desinvestimento do Estado no cinema e na cultura, mas... Isso acontece também por não só basicamente, portanto, o que se vê, o que é uma prática real é que uma política pública, portanto, para o cinema, é uma decisão, portanto, de um governo que é eleito, não é? E existe um instituto que tem a função de cumprir ou de tornar, operacionalizar essa política. Como já foi visto e falado e se percebe, portanto, quando há um sistema que valida essa política por pessoas que não são, que são exteriores ao Instituto e que não têm nenhuma obrigação de dar cumprimento, portanto, à política pública. Enfim, portanto, há aqui qualquer coisa que muito provavelmente nunca vai funcionar bem. Mas isto acontece porque a ideia do cinema e continua a ser uma coisa que não é... na verdade, verdadeiramente considerado, quer dizer, portanto, continua a ser uma coisa sem importância. E é sem importância, tanto ao nível doméstico como ao nível internacional. Portanto, assumir claramente o cinema como um instrumento não só de cultura e de comunicação interno, mas também externo, é um ponto que me parece importante. Quer dizer, eu acho que há tudo. A legislação, na verdade, portanto, se nós virmos, quer dizer, todos os primeiros enquadramentos, está sempre tudo muito bem, mas depois, na prática, acaba por não funcionar, ou funcionar mal, ou funcionar muito menor, com muito menos acuidade do que deveria ser e era necessário que fosse. A todo momento, e agora que se está, é sempre possível tentar que as coisas sejam melhores. Foram feitas várias intervenções, todas elas, de alguma maneira, e em diferentes itens, são importantes. E penso que têm a oportunidade de tentar que isto seja produtivo. Portanto, e nesse sentido, queria agradecer e espero que consigam.
Obrigada também pelo contributo. Humberto Santana, peço desculpa.
Muito obrigado. É só para esclarecer aqui um ponto de vista pelos produtores de animação, mas eu creio que será também extensível a todos os produtores de cinema, que é o seguinte. O atual decreto-lei que está para ser aprovado, não sendo perfeito, representa, de facto, uma evolução relativamente ao que ainda está em vigor. Considerar a possibilidade de atrasar um ano a entrada deste decreto para uma nova discussão pública, para nós é uma pura e simplesmente perca de tempo. Vamos andar a marcar passo. Portanto, sem dúvida, e ficou evidente daqui, que há questões que merecem uma mais profunda discussão pública, há questões que com certeza poderão ser melhoradas, mas considerar parar este decreto-lei para estender a discussão pública por mais um ano e fazer todos os produtores marcarem passo, eu acho que é a pior opção possível. Obrigado.
Isabel Chaves. Então, agora sim, Ana Mesquita.
Ora, eu queria agradecer a participação de todos. Eu acho que foi uma sessão muito rica e variada e o confronto de ideias acho que também é saudável para não estarmos aqui todos a olhar para o mesmo lado e portanto, para nós também vai ser importante pegar em visões diferentes para a nossa reflexão. E eu acho também que é verdade, há aqui um aspecto que foi trazido, mas que tem a ver com isto, a ver se eu consigo traduzir. Quando a manta é curta, nós puxamos, temos frio nos pés, puxamos para o outro lado, temos frio na cabeça, ou então nos braços, ou seja lá onde for. E, portanto, é muito normal que depois nos centremos todos na questão da manta e do frio que sentimos. E pouco naquilo que traz o problema da manta ser tão curta e porque é que ela é assim. E é normal que nos centremos muito nas questões do financiamento, porque sem financiamento também não andamos para a frente porque as coisas não se fazem do ar e portanto é só sermos humanos considerarmos que esta é uma questão fundamental para resolvermos todos os outros problemas que também temos nas mãos. É evidente que isto está dependente daquilo que é a determinação da linha política de quem nos governa e não está uma coisa desligada da outra. E aquilo que é ou não é a visão que cada governo tem sobre a política para o cinema. E esta é, de facto, a questão central. E nós, no início desta reunião, optámos por deliberadamente não dizer à partida nem à cabeça qual é que era a posição do PCP em relação a uma série de matérias, porque considerámos que isso iria condicionar todo o rumo da discussão e em vez de termos aqui a sessão, se calhar que tivemos hoje, mais variada, em que cada um colocou à cabeça aquilo que lhe vai na alma, se calhar iríamos estar aqui centrados apenas e só no que é ou que deixa de ser a posição do PCP. E acho que seria muito menos rico para uns e para outros, acho que assim ganhámos todos mais com a forma como os trabalhos decorreram. Mas dizer que é verdade que o PCP tem uma opinião e tem reflexão longa sobre esta matéria. E o que nós colocamos é o quadro da Constituição da República Portuguesa, por um lado, é determinante para aquilo que nós estamos aqui a falar hoje. Quando falamos do que é o lugar da cultura na Constituição da República, as obrigações do Estado para com o desenvolvimento de uma política cultural, que é a sua obrigação constitucional e da qual não se pode demitir, o que tem implicações quer ao nível da definição da linha política, quer ao nível das obrigações de financiamento a quem pratica, faz, produz, está e mete as mãos na massa na cultura. Posto isto, quando falamos da lei do cinema, o que nós levantamos é deve ou não deve o Estado ter responsabilidades próprias por via do orçamento no financiamento do cinema ou deve deixar essa tarefa exclusivamente para um papel regulador de cobrança de taxas a grandes privados que depois, é claro, vão querer ter uma palavra a dizer naquilo que é a proteção dos seus interesses de mercado, muitas vezes, interesses económicos, interesses políticos, interesses ideológicos e tudo mais. E nós colocamos isto em cima da mesa. É uma questão difícil. Agora, também dizemos uma coisa, nós não excluímos a questão das taxas. E mais, a proposta que o PCP tem em relação a esta matéria, que não é de agora, o que tinha em cima da mesa era que fosse o Estado a assegurar a principal fatia do financiamento à produção cinematográfica. Porquê? Porque o cinema não é uma arte menor. Se nós apoiamos a criação artística, porquê é que não apoiamos a criação cinematográfica? Não faz sentido. Estamos a dizer que uns têm direito e os outros não têm. Todos têm direito. Mas então, o que é que dizemos? É que, no mínimo dos mínimos, o Estado devia entrar com uma parcela igual àquilo que é recolhido em termos de taxas, que, note-se, seria adicional àquilo que é as suas obrigações de financiamento direto em termos de funcionamento do ICA, do ANIME e da Cinemateca. Esta é a nossa proposta, de fundo. E o que nós consideramos é que este era o caminho que nos assegurava uma maior independência disto tudo e uma maior sujeição a pressões de determinados interesses no meio desta coisa toda. Porque o que, na verdade, aqui fomos dizendo é que a lei, o enquadramento que temos em cima da mesa permite que haja aqui pressões. Aquilo que está a desenhar é melhor, mas ainda assim não resolve os problemas. E, portanto, nós não colocamos em causa aquilo que é a visão que, por exemplo, o Miguel aqui nos trouxe, que a partir do momento em que há uma cobrança de taxas, passam a ser dinheiros públicos e o Estado usa como bem entender e as operadoras privadas não têm nada a ver com isso. Perfeitamente de acordo. Perfeitamente de acordo. Agora, o que é facto é que a experiência nos diz, em todos os setores da vida, e não estamos a falar só da cultura e do cinema, em que há este tipo de abordagem, a tentação de quem tem o poder económico privado é tentar mandar naquilo que acha que é o seu dinheiro, não sendo ele o seu dinheiro. E vai haver este caminho sempre. E o que nós consideramos, então, é que a solução para este problema é reduzir a dependência do Estado dessa fonte de financiamento direta. E, para isso, nós temos apresentado, ao longo dos anos, várias propostas que nós consideramos que podiam dar aqui uma ajuda a isso mesmo. Agora, dizer também outra questão, mais em concreto, sobre o decreto-lei, que se calhar é aquilo que também vos suscita alguma curiosidade sobre a posição do PCP mais no concreto. O que nós consideramos é que esta situação de haver influências externas àquilo que são a independência que deve existir nesta questão dos júris não é aceitável. E, portanto, nós enquadramos isto ainda num outro patamar, que é o próprio surgimento do Conselho Nacional de Cultura. Tem uma história. E tem uma história de opções políticas, numa altura em que houve uma série de reformas do Estado, de praças e de pré-maques, de governos PS e PSD, em que se tentou reduzir ao máximo a estrutura de resposta pública do Estado às suas obrigações, e nomeadamente ao nível do que é a política de cinema, e se inventa aqui uma série de órgãos consultivos, executivos que depois na prática vão ser eles a determinar por via da participação de privados aquilo que é a política definida ou que devia ser definida pelo governo. Isto é o tal rumo de privatização que o André ao bocado ali também estava a falar. Reflete-se também nesta matéria. E, portanto, nós não costumamos acompanhar muito esta centralização de responsabilidades em Conselhos Nacionais de Cultura e, evidentemente, na SECA. Não é para nós esse o caminho. Deve haver aqui, pelo contrário, é a valorização do ICA. E a valorização do ICA implicava aqui também uma tomada de medidas ao nível da sua capacidade política de decisão, de iniciativa, de avaliação e o reforço de meios que é necessário fazer para isto tudo. E, portanto, o desafio não é pequeno. É verdade, a tarefa que está pela frente é bastante grande. Dizer ainda, concretamente em relação ao decreto-lei, que nos parece que há aqui margem para intervenção de várias formas. Por um lado, se o Governo avançar com o decreto-lei, nós há pouco estivemos a confirmar as decisões do Conselho de Ministros de ontem, não veio ainda ao decreto-lei, portanto não está em cima da mesa em sequência da reunião de ontem, pode vir a estar numa próxima, mas dizer isto, se o Governo aprovar o decreto-lei em Conselho de Ministros e avançar com esta proposta, se houver um pedido de apreciação parlamentar, isso não interrompe a cessação automaticamente daquilo que está no decreto-lei, continua a aplicar-se. Dizer ainda outra coisa é que há várias formas de intervenção sobre o que é um decreto-lei. Uma delas é a apreciação parlamentar, a outra pode-se passar por iniciativa legislativa dos próprios partidos que podem decidir não chamar propriamente para a apreciação de um parlamentar o decreto, mas fazer propostas de alteração, de construção de legislação que, evidentemente, depois alterem o quadro legal vigente. E, portanto, não há aqui uma solução única em relação a esta matéria. E em relação ao PCP, aquilo que é, neste momento, a nossa reflexão é que temos disponibilidade, como sempre tivemos e reafirmamos, para resolver problemas concretos que estão aqui colocados, que foram muitos deles identificados aqui e não se prendem, como ficou evidente, apenas e só com a questão do júri e apenas e só com a questão do financiamento. Há outros no próprio decreto-lei que podem ser trabalhados. Para resolver esses problemas concretos, mas sem abdicar da nossa posição de fundo. E, portanto, isto não é incompatível na nossa visão, fazer uma coisa e outra, e, evidentemente, vamos estar disponíveis para intervir sobre esta matéria, e esta é a garantia que aqui também vos queremos deixar. A outra questão que eu acho que é fundamental é, esta foi uma primeira conversa, como vimos, isto é conversa com mais cerejas, começaram logo a vir uma série de matérias que já davam horas e horas elas mesmas também de conversa, era um desafio que vos deixava, era mantermos o contacto haver esta possibilidade, se quiserem individualmente ou por via das plataformas ou via das organizações que representam, se entenderem colocar alguma situação mais em concreto ao PCP, nós estarmos disponíveis para vos receberem à audiência, ou até se tiverem ideias para haver outras sessões de audições públicas mais temáticas sobre determinado tipo de assunto, também o podermos fazer. E pronto, eu não me estendia mais, que era para o meu camarada Jorge Pires também ainda ter aqui um bocadinho para falar.
Muito bem, então agora Jorge Pires.
Eu não estava a pensar num bocadinho, estava a pensar para ir numa hora, coisa assim parecida, mas não se assustem, é só uma brincadeira. Eu também queria naturalmente agradecer a vossa participação e relevar a importância deste encontro que tivemos aqui. Ele serve naturalmente para que o PCP tenha acesso junto daqueles, enfim, que têm a mão na massa, que estão no terreno, os principais protagonistas do cinema. Faltam aqui os atores, não é? Mas, enfim, temos aqui certamente um conjunto de pessoas muito ligadas e com muita experiência que nos podem ajudar na nossa intervenção, que nos podem despertar para um conjunto de problemas que nós possamos não estar a ver, ou não estar a ver, enfim, bem, mas também tem alguma utilidade da nossa parte para podermos esclarecer algumas dúvidas que possam existir, porque nós, enfim, que andamos aí nas redes sociais, vamos lendo e ouvindo algumas opiniões sobre a intervenção do PCP na área da cultura, que nem sempre correspondem depois à verdade da nossa intervenção, nem sequer têm que ver com os nossos objetivos. E, portanto, enfim, estes encontros também servem para algum esclarecimento relativamente relativamente a isso. Nós estamos aqui a tratar de questões muito concretas. Hoje, no essencial, o que veio aqui foram questões muito concretas e, particularmente, as questões do financiamento. A Ana já disse, o financiamento é sempre importante, porque se não houver dinheiro, depois isto tudo se torna muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas há um debate e há uma discussão que nós não fizemos aqui, mas que se faz noutros sítios e que se faz, enfim, centrado num confronto muito, muito forte, num confronto político, num confronto ideológico, sobre o que é que deve ser a política cultural em Portugal. E essa é que é a questão que determina depois tudo o resto, não é? Nós, enfim, é pena a Cíntia ter sido embora. Cíntia, né? Cíntia, ter sido embora. Não, não interessa. Foi pena porque, enfim, ela colocou uma questão, não sei se todos perceberam, mas colocou uma questão que foi mais ou menos isto. O PS tem um governo minoritário, mas só consegue formar maioria se o PCP e o Bloco de Esquerda, enfim, se associarem às propostas do PS e os Verdes, pronto, enfim, os quatro partidos que assinaram as posições conjuntas. E ainda bem que ela levantou, porque isto assim ajuda também a esclarecer uma questão que, ao fim de dois anos, parece que ainda não está clara para muita gente. Eu não digo para toda a gente, mas não está clara para muita gente. Nós, quando, e nós fomos os principais responsáveis para que esta solução política acontecesse, nós, quando o fizemos, fizemos com, naturalmente, com um objetivo pensado. Quer dizer, a direção do PCP não decidiu naquela noite pôr o secretário-geral do PCP a dizer: calma aí, quem ganhou as eleições não foi nada o PSD. Há uma correlação de forças diferente na Assembleia da República e isto pode dar origem a uma solução política diferente. Porque, enfim, nós andamos já há muitos anos a dizer que as eleições para a Assembleia da República não elegem o Primeiro-Ministro, elegem deputados. E que são os deputados depois é que decidem quem é o governo. E, portanto, mas eles nunca perceberam isto, ou não quiseram perceber. E na noite das eleições ficaram todos a pensar. E o PS, que já tinha dado os parabéns ao PSD, e já tinha dito que ia fazer uma oposição construtiva, ficou também a pensar o que é que eles estão a querer dizer, o que é que o PCP está para ali a dizer. E passado dois dias estávamos a assinar uma posição conjunta, não é? Que para nós era fundamental, porque tínhamos que interromper um período de quatro anos que foi muito mau, também na política cultural, e naturalmente também porque, enfim, nós também temos as nossas expectativas e para nós era claro que tínhamos aqui as condições para ir mais longe na política cultural. Fazer de maneira diferente e fazer melhor, não é? E passado estes dois anos nós interrogamos se de facto foi isso que aconteceu e temos muitas dúvidas, aliás, temos certezas de que relativamente a algumas coisas continuamos com a mesma política e com alguma tendência, em alguns aspectos, de retrocesso. E, portanto, enfim, todos nós estamos preocupados com isso, mas é preciso que todos percebam que nós temos 15 deputados, não temos mais, gostaríamos, mas não temos, não é? Temos 15 deputados e a nossa influência no plano legislativo, no plano institucional aqui na Assembleia da República, depende desse grupo de deputados, não é? Nós podemos todos, os 15, enfim, ter ali uma intervenção muito consistente, muito esclarecedora e não sei o quê, mas depois aquilo vai a votos e formam-se maiorias. E nestas questões da cultura, normalmente formam-se maiorias PS, PSD e CDS. E esse é que é o grande, e esse é que é o grande obstáculo a que a gente depois consiga, a gente consiga resolver alguns dos problemas que estão colocados na cultura. Nós começamos logo, enfim, mais uma vez, por termos um ministro, mas não temos Ministério da Cultura. Continuamos sem ter um Ministério da Cultura, continuamos sem ter uma política cultural definida, com os meios necessários. Nós estamos a falar de um orçamento de Estado que, enfim, distribui 0,2% do orçamento para a cultura. É menos do que tínhamos em 2009, que era 0,6%. Né? Regredimos, né, para 0,2%, andávamos nos 0,16%, uma coisa assim, né? E agora estamos nos 0,2%, subiu ligeiramente. Mas, quer dizer, quando um país como o nosso distribui 260 milhões à volta disso para a cultura, no Orçamento de Estado, porque é disso que se trata, os 400 e tal milhões é com a RTP, não é? Com a comunicação social. Para a cultura, são cerca de 260 milhões. É evidente que depois, como é que se consegue cumprir a Constituição? Como é que se consegue dar a possibilidade aos portugueses de criarem e fruírem a cultura? Como? A criação artística, se não for apoiada, também do ponto de vista financeiro, e principalmente do ponto de vista financeiro, não tem possibilidades de progredir no nosso país, de se desenvolver no nosso país. Não é? Estamos aqui a falar nos públicos, quem é que vai ao cinema, mas podemos estar aqui a falar quem é que vai ao teatro. Não é? Quem é que vai ao teatro? Não é? Quem é que vai aos museus? Não é? Quem é que vai aqui, quem é que vai acolá? Ah, e debatemos sempre com este problema. As pessoas não têm dinheiro e não são... Não é só não têm dinheiro, depois não são instruídas no sentido de fruírem a cultura, não é? Os aspectos culturais que são fundamentais na vida de um país. E, portanto, há aqui um problema, há aqui uma opção. Há aqui uma opção política e uma opção ideológica. E é preciso que todos nós compreendamos isso. Porque depois entramos na guerra das questões concretas e pensamos que é por aí que se vai resolver o problema de fundo. Nós, por exemplo, este ano conseguimos, apesar de tudo, que, por exemplo, o orçamento da cultura tivesse mais umas dezenas de milhões de euros. Mas o que nós defendemos foi que este orçamento devia dar um passo significativo para que no fim da legislatura nós tivéssemos 1% do orçamento de Estado para a cultura. E já não vamos falar no 1% do PIB, como se fala na Unesco, não é? Nós falamos 1% do orçamento de Estado no fim da legislatura. O que é que quer dizer? Quer dizer que entre este orçamento e o orçamento do próximo ano, 2019, nós tínhamos, enfim, uma subida significativa do orçamento para a cultura. Mas, claro, isso, do ponto de vista das opções, isso é uma coisa que nenhum destes três grandes partidos parlamentares está em condições de aceitar, porque eles têm uma outra opção. Eu queria só que vocês refletissem sobre isto. O sistema dominante precisa de recriar as componentes ideológicas para se perpetuar. E nas componentes ideológicas está a escola e está a cultura. E, portanto, eles veem a cultura como um instrumento de intervenção para se perpetuarem. E, portanto, daí depois aparecerem essas coisas como a composição dos júris. Então faz algum sentido o Estado estar a atribuir um apoio ao cinema e depois chamar as operadoras para irem elas próprias decidir a quem é que vai ser dado esse apoio? Gente que está virada para a mercantilização da cultura, que só vê o cinema na perspectiva do dinheiro, que aquilo pode dar ou não dar. Eles não têm outra perspectiva, nem se sentem sequer obrigados a fazer aquilo que o Estado deve fazer. E, portanto, esta política de desresponsabilização do Estado leva a que depois, nas questões concretas, a posição do Estado seja esta, abdicar do seu papel e entregar o seu papel a entidades privadas. De facto, isto não faz nenhum sentido. E é isto que bloqueia depois qualquer possibilidade da malta poder resolver os problemas de fundo, porque é disso que se trata. Não é? Nós não estamos no governo, não é? É preciso esclarecer isso. E também é preciso esclarecer que não apoiamos o governo. Nós temos uma posição conjunta onde um conjunto de matérias concretas que estão lá na posição conjunta tinham que ser resolvidas e a maior parte delas já foram resolvidas. E depois abria essa possibilidade ao exame conjunto de outras questões. E falamos, normalmente, sobre outras questões e outras possibilidades. Mas não temos nenhum compromisso. Aliás, aqui é assim, o compromisso, não é? A convergência anda em pé de igualdade com o compromisso. Ou há compromisso e há convergência, ou se não há compromisso, depois não há... Se não há convergência, não há compromisso. E em muitas coisas, não tem havido essa convergência. E por isso nós continuamos a dizer, nós não temos nenhuma obrigação, não está escrito em nenhum lado, que o PCP tenha a obrigação de contribuir para que esta legislatura vá até ao fim. Não temos. Vamos analisando o Orçamento de Estado. Analisamos o Orçamento de Estado e decidimos se votamos ou não votamos. E desta vez, por exemplo, nós decidimos, como já tínhamos decidido nos dois anteriores, votar. Não foi porque nós estivéssemos de acordo com aquilo tudo que está ali. E na cultura não estamos de acordo com muita coisa. Agora, nós decidíssemos não deixar passar este orçamento de Estado, impedíamos, por exemplo, que as famílias tivessem em 2018 mais 6 mil milhões de euros para gastar do que tiveram em 2017. Decidíamos que os reformados teriam menos 680 milhões de euros nos seus bolsos do que tiveram em 2017. É preciso. Decidíamos que os outros trabalhadores do setor privado e do setor público fossem pagar menos 470 milhões de euros de IRS. Isto são benefícios para as pessoas. E, portanto, nós temos que olhar para o conjunto e não apenas para uma ou duas partes. Olhamos para a floresta, não vemos apenas aquela árvore que está à nossa frente. E isso levou-nos. Mas isso não significa que a gente esteja de acordo e que agora, durante o resto da legislatura, que a gente não se vá bater para que este governo seja obrigado, também na cultura, a ter políticas diferentes da que tem tido. E já aqui foi dito, relativamente ao decreto-lei que está em revisão, nós temos condições para intervir, logo se verá depois também de conhecer o conteúdo final do decreto-lei, mas nós temos aqui, enfim, o próprio interlocutor é muito difícil. O interlocutor é muito difícil, não é? Há quem diga que o ministro é secretário de Estado e o secretário de Estado é que é o ministro, e depois não se percebe muito bem quem é que decide, enfim, e aquilo é tudo muito difícil, não é? Nós, enfim, hoje estamos a tratar do cinema, mas já tratámos aqui de outras artes, não é? E, portanto, vocês devem calcular que as preocupações que vocês têm, os outros também têm, é muita gente muito preocupada, porque, e muita expectativa que foi criada e que agora, de certa forma, há uma certa frustração, porque as coisas não avançaram. Para nós, eu não quero levar mais tempo, para nós a questão central e o compromisso único que a gente assume é: vocês podem contar com o PCP para tudo aquilo que nós consideramos que vai no sentido de beneficiar, de ajudar ao desenvolvimento do cinema em Portugal, de todos os setores do cinema em Portugal. E mesmo que isso leve, como aconteceu em 2012, a termos ficado sozinhos. E muitas pessoas do setor do cinema contra o PCP, quando o PCP chamou a atenção que entregar o financiamento ao setor privado e não valorizar aquilo que é a responsabilidade pública a partir do Orçamento de Estado, que ia dar isto. E nós tivemos discussões enormes. Lembro-me perfeitamente o camarada que tinha aqui na Assembleia da República esta responsabilidade, antes da Ana Mesquita, muitas conversas comigo, e nós sempre definimos: nós vamos manter a nossa posição, porque mais tarde ou mais cedo os protagonistas do cinema em Portugal vão perceber que o PCP tinha razão. E não foi preciso passar muito tempo. Mas este compromisso de que nós estamos, enfim, com o cinema, temos políticas que ajudam a desenvolver o cinema, bater-nos-emos por elas e estaremos sempre ao vosso lado nos momentos em que nós acreditarmos que a nossa intervenção pode ajudar a que a situação melhore. É o único compromisso que a gente consegue assumir, mas é um grande compromisso, como vocês estão a ver. Aqui não há dúvidas. Nós não temos dúvidas sobre o papel da cultura, não temos dúvidas sobre o papel do Estado relativamente à cultura, não temos dúvidas relativamente àquilo que é o confronto, o resultado do confronto entre o Estado e as entidades privadas que olham para a cultura, naturalmente, numa perspectiva mercantilista, uma perspectiva de ganhar dinheiro e não de ajudar o país a desenvolver-se do ponto de vista cultural. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença e até outro dia, que será certamente muito breve.